sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 40ª reunião ordinária da sessão legislativa 2018. Convido o nobre vereador Igor Sabará para que faça a leitura de um trecho bíblico.
João 17. O que é a vida eterna? Depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Pois lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna e todos aqueles que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: aqueles que conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus. 10 segundos para a meditação. Coloca em discussão a ata da 39ª reunião ordinária do dia 3 de 12 de 2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje, Jorge Santos Pereira.
Boa noite a todos. Ofício número 588/2018, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando os balancetes financeiros referente a outubro de 2018, projeto de lei número 036/2018, de autoria da mesa executiva, que acrescenta a dotação orçamentária à despesa do Poder Legislativo Municipal prevista para o exercício de 2019. Indicação 031/2018, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à construção de uma rotatória no cruzamento entre a Avenida Brandão, Antônio Brandão de Oliveira e Rua Paraná. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Solicito do segundo secretário que fale a chamada nominal de cada vereador para falar no expediente.
Com a palavra o senhor vereador Alex.
Oi. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, a população que se faz presente, né, no recinto hoje, e a todos que estão aí nos acompanhando pelo live do nosso amigo Fabiano via Facebook. Meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu gostaria de iniciar a última sessão ordinária desse ano dizendo que nós estamos fechando esse período em reuniões ordinárias com muita tristeza e insatisfação quanto à administração pública. E eu posso dizer isso porque, na verdade, fui eleito como prefeito municipal e sinto envergonhado e momento de pedir desculpa aos eleitores que acompanharam o voto a mim e à pessoa do prefeito municipal. Vejo uma administração tentando engatinhar, sendo levada através de oxigênio. Nos últimos dias de poder de realização, podemos dizer assim, vejo uma administração que tudo que começa para. Começamos uma reforma aqui na esquina onde era a antiga biblioteca, não sei precisar o tempo certo, e se é 60 ou 90 dias, mas está tudo parado, grade jogada, restos de vidro, restos de entulhos, tudo como se fosse um abandono de lixo a céu aberto. Vejo grande interesse na administração pública quando há festas e há período onde pessoas de outras cidades vêm nos visitar. Até parabenizei, tive que desparabenizar o prefeito aqui, porque ele começou a fazer um canteiro de obras na nossa cidade, é, aquele belíssimos canteiros ali de frente ao mercado ali Super Sul, é, onde eu achei que seria uma obra que em um mês, mais pouco mais de um mês, seria feita a avenida inteira. E o que eu vejo é erros em cima de erros, né? É, uma coisa tudo mal feita, depois tentar tirar no reboco, depois coloca umas flores em cima para tampar o que está feio. E eu quero parabenizar os servidores que fazem isso, porque na verdade eles não têm culpa. Eles têm que usar o que é dado a eles, né? Você tem que pegar uma coberta velha, cheia de furos, e tentar colocar um remendo novo. E não está dando certo. Agora, nós vemos a boa vontade. Eu até conversava com alguns políticos essa semana, quando a gente vê, por exemplo, a entrada da nossa cidade, com 5 coqueiros ali, plantado, bonito, né, enfeitado com luzinha ali. Mas aí eu falo assim, adianta enfeitar um coqueiro na nossa cidade se nós temos uma ponte? Uma ponte com 12 postes e 9 está com luzes queimada. Agora, por que isso? Por que foi o ex-prefeito Wilson que colocou aquela iluminação lá? Será que nós hoje não temos capacidade para iluminar nossa ponte? Então, eu fico assim constrangido em falar, porque, infelizmente, nós não temos mais, eu como parte do prefeito eleito, eu não vejo mais como ter sustentabilidade para enaltecer o que ele não fez. E me sinto muito à vontade em dizer que hoje eu faço parte da oposição, até porque isso é da democracia. O que eu não posso é aceitar as coisas erradas e fazer com que eu não estou vendo. Nós estamos aí, hoje eu vi um jovem fazer uma postagem no Facebook pedindo para o prefeito olhar um pouco menos o centro da cidade, olhar um pouco mais os conjuntos. Agora, quem que não está vendo que isso está acontecendo? Quem que não está vendo que a nossa cidade está abandonada? Eu vi essa semana um clamor daqueles moradores que fizeram aquela ocupação lá em cima, lá no Recanto dos Humildes. Eles estão desesperados, porque, na verdade, a prefeitura, a administração pública enganou eles e está tocando uma ação de desapropriação e querem que a justiça tire eles dali. E isso não é mentira, está lá em Biporã o processo. Aquele Jardim Bela Vista, fizemos reuniões aqui com pessoas aqui de fora. Tudo mentira, não tem um projeto para aquele lugar. E se alguém achar que eu estou mentindo, eu quero que me mostre o projeto aqui hoje. Porque faz uma semana que eu estou falando isso nas minhas redes sociais e ninguém mostra esse projeto. O prefeito municipal falou que já tinha o dinheiro em caixa para o 13º. Alguém sabe se os servidores receberam o 13º? Algum servidor aqui pode me falar se foi pago o 13º? Que até o dia 5, dia? Foi pago o 13º? Alguém sabe me informar? Hoje é dia 10, a segunda parcela tem que ser paga até o dia 5, né? De novembro? De dezembro? Então são coisas que... Como que eu vou justificar o injustificável? Então, nós, infelizmente, essa primeira parte da minha fala, eu só queria concluir, senhor presidente, dizendo que me chega a informação que uma prefeita do Rio Grande do Sul, não consegui ver o nome da cidade aqui ainda, teve seus bens bloqueados, sabe por quê? Porque ela deixou de pagar, de repassar o dinheiro do fundão. E nós não estamos ligando para isso aqui. Nós estamos levando meio que como se nós não estivéssemos sabendo. O prefeito municipal de Ataizinho já deve mais de R$1 milhão para o fundo dos servidores municipais. Isso vai virar uma catástrofe, porque já tem uma dívida parcelada. O prefeito em 2 anos não consegue pagar. Vai aumentar essa dívida e pode ter certeza que até o final desse mandato vai vir um projeto para essa Câmara para ter outro parcelamento para esse prefeito ou tentarem a extinção desse fundo. Eu tenho certeza disso. Então são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Jorge.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe que se faz presente aqui. Boa noite a todos. A todos que acompanham através aí do Facebook do Fabiano, quero dar o meu boa noite a todos também, que sempre têm assistido às nossas sessões através desse trabalho voluntário que o Fabiano faz aqui na casa. E dizer que é a última sessão ordinária do ano de 2018. Claro que nós teremos aqui algumas reuniões extraordinárias após essa sessão, tá, para que nós possamos aí estar fechando toda a pauta do ano. Nós temos aqui um projeto interno da Câmara Municipal que vai ser votado, então nós aí teremos algumas sessões ainda mais após essa do dia de hoje. E aproveitar aqui esse momento de ser a última sessão, quero aqui agradecer pelo ano de trabalho onde nós desenvolvemos dentro do município, principalmente na área da saúde, agradecer todas as pessoas que nos atenderam a nível de região, tá? Todo o trabalho que nós fazemos é coisa buscada praticamente 90% tudo fora de Jataizinho, através das amizades, dos contatos que nós fizemos ao longo dos anos, tá? Quem precisa, quem já foi atendido pelo nosso mandato, sabe do que eu estou falando e daquilo que a gente faz. Então, eu queria aqui agradecer a todos, tá, que nos ajudou mais uma vez dentro desse ano, e tomara que no ano de 2019 nós possamos aí manter esse mesmo padrão, esse mesmo atendimento. É claro que não conseguimos atender aí toda a demanda, mas dentro daquilo que é possível nós conseguimos aí atender as pessoas que nos têm procurado ao longo dos anos. Também quero agradecer todas as pessoas do esporte, desde Jataizinho, onde eu tive o prazer de participar praticamente durante todo o ano de 2018, levando aí de alguma maneira algum incentivo ao esporte desde Jataizinho, tá? Prometo no ano que vem também manter essa mesma qualidade aí dentro do esporte, onde nós crescemos dentro dessa área, onde nós fizemos o nosso nome através do esporte desde Jataizinho, e com o passar do tempo nós conseguimos consolidar toda essa situação de estar atendendo e trabalhando em prol do esporte desde Jataizinho. Queria aqui fazer alguns agradecimentos, tá? Sabemos que não é só o mal de Jataizinho, já disse aqui em algumas sessões, o país atravessa uma situação financeira, talvez uma das piores da sua história, tá? Devido ao que aconteceu aí durante esses últimos 10 anos em nosso país, tá? Hoje todos os meios de comunicações mostram o que realmente aconteceu com o nosso país, e talvez por ter acontecido tudo isso, tanto dinheiro desviado, tanto dinheiro roubado dentro do nosso país, falta saúde, falta muita coisa ainda para a educação, falta muita coisa para a infraestrutura dos municípios, e tudo isso, de alguma maneira, afetou e muito Jataizinho e municípios, principalmente do porte nosso. Então, vejo que a administração municipal não é uma das mais fáceis. Tá? Todas as dificuldades, tudo aquilo que aconteceu durante muito tempo atrás, hoje, infelizmente, tem acontecido estourar dentro desse mandato, e o prefeito ele tem que estar tentando resolver, tá? Quem que fosse o prefeito teria que tentar, mas esperamos aí que as coisas possam estar mudando, tá? Que nós possamos aí, a partir do ano que vem, voltar a ter uma esperança aí de dias melhores, principalmente para o nosso município. Quero dizer que escuto de pessoas, quando nós vimos aí, sem uma mão de obra qualificada, sem material humano, tá? O pessoal dentro das suas possibilidades, nós tivemos aqui, quero parabenizar o Adriano Antonioli, tá? Que em frente a todo o comércio aí. Tenho certeza, Adriano, que ao longo dos 2 anos você vai conseguir fazer na avenida inteira isso que você fez ali em frente ao comércio da nossa cidade. Tá? Se cada prefeito que tivesse passado em Jataí tivesse feito 2 canteiros daquele jeito ali, estaria uma beleza, principalmente a avenida da nossa cidade. Tá? Então, parabéns mesmo por esse trabalho. Tá, mesmo faltando essa condição que eu disse, tá, do material humano, que hoje nós não temos isso no barracão, pessoas para estar ali fazendo essa obra aqui, ou terminando essa obra aqui na biblioteca, onde vai ser o Detran, ou fazendo outras coisas em outros lugares. Então, falta esse material para o nosso município. Então, quero aqui dizer, como o nobre vereador Alex disse, da entrada da cidade, que ficou bonito também. Então, espero que você, ao longo desses 2 próximos anos, consiga aí executar esse projeto. Eu sei, já vi, tá, a vontade que você tem de estar fazendo essa situação de melhorias, principalmente no paisagismo da cidade, onde as pessoas vêm, principalmente numa avenida como essa, onde todo mundo trafega e vê. Se ficar igual ficou ali em frente àquele comércio, vai ficar, com certeza, um espetáculo, e todo mundo vai agradecer por esse trabalho. Com relação à iluminação pública do município, e se referindo à ponte também, é triste ver aquilo ali, mas o mais triste é ver uma empresa vir em nosso município, participar do processo de licitação, ganhar a licitação e depois não conseguir executar o serviço. E a empresa, ela vem, ela mostra ali todos os seus documentos para estar participando do certame licitatório, você não pode impedir porque ela está legal, e de repente ganha a licitação e não faz aquilo que ganhou dentro do nosso município. Então é uma coisa complicada em toda a cidade, tá? Uma coisa que o departamento jurídico já está vendo isso aí, tá? Numa nova situação, numa nova licitação, está fazendo, colocando alguma coisa em edital, tá, para que não possa estar acontecendo isso que aconteceu, que está com a iluminação nossa e principalmente com a ponte. Uma obra bonita, uma coisa também importante para a nossa cidade, tá, quando estava toda iluminada ali, virou até um cartão postal em Jataizinho. Então, que a prefeitura possa estar vendo essa situação, de estar colocando em edital alguma coisa para não acontecer o que aconteceu com essa empresa. E com outras empresas também que vêm aqui, ganham a licitação, de repente empresas que vencem aí os remédios, que é fornecido no posto de saúde, você pede ali, demora 1 semana para a pessoa entregar, para a empresa entregar esses remédios, daí fica 2, 3 dias faltando, o pessoal logicamente que vai criticar, tá, mas de repente não sabe que é uma falha da empresa, que não está cumprindo com aquilo que foi combinado, com aquilo que teve ali na licitação. Então eu queria aqui, mais uma vez, agradecer, dizer que nós tivemos aí, final de semana, a festa da padroeira do nosso município, quero parabenizar toda a diretoria da igreja, o padre Lima, e dizer também que fiquei triste, porque logo após o término da festa, tá, pessoas que se esforçam para dar um ar aí de Natal, um espírito natalino para o povo de Jataizinho, de repente, durante a madrugada, o pessoal foi na praça, destruiu praticamente tudo aquilo que o pessoal levou mais de 10 dias para estar ali embelezando, tentando fazer algo de diferente. Nós nos deparamos hoje pela manhã com parte dos enfeites natalinos destruído em nosso município. Então, isso é muito triste, você ver essas coisas que acontecem em Jataizinho. Daí você vai na cidade vizinha, vê que o pessoal monta toda a estrutura, ninguém vai lá, mexe em nada. Então, a nossa população, a cultura nossa, ela tem que estar mudando. Tá? Se nós queremos o melhor, se nós queremos o bem da nossa cidade, não podemos aceitar uma situação dessa aí, que aconteceu no dia de ontem. Queria agradecer aqui mais uma vez o espaço. Senhor presidente, a gente está com a voz meio rouca hoje, o presidente também não está bem com a sua voz, mas eu queria aqui agradecer a todos pela presença, pela atenção, e dizer que nós temos aí algumas matérias para ser debatida, para ser discutida, e temos também aqui o espaço da explicação pessoal. Boa noite a todos.
Com a palavra, senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, aos nobres pares, meu boa noite, aos presentes, a quem está nos acompanhando pelo Facebook de Fabiano, mais uma vez, obrigado, Fabiano, pela transmissão. Bom, eu gostaria de começar, senhor presidente, me desculpando com a população pela ausência nas últimas reuniões. Eu estava de atestado, estou retornando hoje. Quero deixar claro também que o motivo do meu atestado não foi por nenhum momento a causa foi essa Casa de Lei, muito pelo contrário, eu sinto muito prazer, isso me faz muito bem estar nessa Casa de Lei, defendendo sempre os anseios da população. E nada, e nunca temerei de estar aqui defendendo o que é certo e o que é correto. Até porque o que é certo e é correto não se pode ter medo de defender. Bom, mas seguindo, senhor presidente, eu queria falar um pouco sobre o ano 2017, o que passou, o que se passou, o que essa casa, um pouco, de 2018, perdão, o que essa casa fez ao decorrer desse ano, e que eu, pessoalmente, nós tivemos aí três projetos aprovados e sancionados por essa casa. Um desses projetos é a Feira da Economia Solidária, que foi votado pela maioria dos vereadores, aprovada e sancionada pelo prefeito. O projeto das caçambas de lixo, um projeto meu, que visa deixar a cidade mais limpa, mais organizada. Eu fui, nessa ausência minha, desses dias de atestado, eu fui criticado aqui por esse projeto, mas eu quero dizer que o projeto da caçamba nada tem a ver com o projeto da tarja de lixo. O projeto da caçamba, quem tem dinheiro para construir, para reformar sua residência, tem que ter dinheiro para pagar caçamba de lixo. Não é justo a prefeitura catar entulho de graça para ninguém. Então esse projeto é responsabilidade minha. Foi eu que fiz, sim, não visando o mal, mas sim visando a infraestrutura, a limpeza, a organização do município. Por isso eu fiz esse projeto. E também foi aprovado aqui pela maioria dos senhores vereadores. Não teve nenhum voto contra. Também o projeto agora, aprovado recentemente, que eu não estava presente, quero até agradecer aos senhores vereadores, o projeto do Castramóvel, que eu busquei na prefeitura de Biporã, é um projeto do governo federal, que cede o carro ambulatório do Castramóvel para o município. Eu fiz o projeto, busquei o Biporã, fiz o projeto, também foi aprovado na minha ausência, quero agradecer mais uma vez aos senhores vereadores, por unanimidade. Muito obrigado, senhores. Mas eu quero deixar aqui uma ressalva. Eu não sei se por eu ser oposição ao prefeito, nenhum desses projetos que foram votados, aprovados e sancionados foram colocados em prática até hoje. E não se tem notícia do secretário, o senhor ex-vereador, o senhor Claudinei Oliveira Cabral, que algum desses projetos vai começar a ser realmente realizado. E esse projeto, tenho certeza, como eu disse, todos favorecem a população. O projeto da Feira Solidária na Praça Frei Timóteo visa até espaço cultural, aonde foi montado agora o palco da Festa da Padroeira. Nesse projeto, aquele local aí está como espaço cultural para todo domingo. Eu me propus até de divulgar esse projeto e pagar do meu bolso, mas não tive resposta do Poder Executivo. Como não tive resposta das caçambas e também não tive resposta do projeto do Castramóvel, se o poder Executivo mandou para Curitiba esse projeto, que tem à disposição esses carros, carro ambulatório veterinário, e Biporã já chegou, e Biporã aprovou o projeto e enviou para Brasília, dentro de 30 dias o Castramóvel estava funcionando. Então é difícil trabalhar sendo oposição. Agora, eu quero dizer que a minha oposição nunca foi contra o município, e sim algumas atitudes do prefeito municipal e de alguns secretários. Já elogiei também várias vezes alguns secretários do município, como elogiei o Altamir Pavão o dia da enchente que invadiu as casas do Antônio José Vieira, que eu fui o único vereador que esteve lá presente e ajudei a população naquele momento. O Altamir Pavão foi na hora com o caminhão-tanque, com o trator, ajudou a população, lavou as casas primeiro para depois lavar as ruas. Eu elogiei esse servidor em rede social, porque ele merecia o elogio. E não vou dizer que não tem mais servidor, mais secretário para ser elogiado, que tem sim. Mas podem ter a certeza que a administração mais erra do que acerta. Muito mais erra do que acerta. Hoje, o vereador Jorge acabou de citar sobre o humano, a mão de obra que nós não temos na prefeitura. Mas não temos a mão de obra na prefeitura porque o índice está elevado. Nós não temos mão de obra na prefeitura pela despesa ser altíssima, pelos cargos comissionados, que são muitos, pelas nomeações, que são muitas. Por isso não se pode contratar. Agora, eu sou a favor que contrate uma frente de trabalho, mas tem que diminuir a despesa do município, que se diminua a despesa, que se corte secretário, que se corte comissões, que se corte comissões, e vamos fazer a cidade funcionar. Se vir um projeto dessa, com essa característica para essa casa, eu sou o primeiro a votar a favor. Por quê? Esse projeto vai fazer bem para a população. Esse projeto vai diminuir despesa para poder contratar a frente de trabalho, para acabar os canteiros, como foi dito agora o vereador Jorge, para outros serviços básicos que tem no município, que precisa da mão de obra. Concordo com o vereador Jorge disse. Mas para isso acontecer, nós temos que pôr a mão na consciência. Nós temos que reduzir despesa. Tomara que no próximo ano o prefeito venha com uma ideia diferente. Com uma ideia de segurar, com uma ideia de menos festas, com uma ideia de mais funcionamento do que realmente precisa, com uma ideia de atender a população. Eu quero citar para os senhores aqui, eu recebo todo dia cedo a oração de São Miguel de Arcanjo, do Santuário de São Miguel de Arcanjo, que diz o seguinte: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O que está faltando nessa administração, vocês me desculpem, senhores, está faltando humildade. Essa administração está tendo muita vaidade e pouca humildade. Pouca humildade. A humildade tem que se fazer presente nos pequenos gestos, de não faltar o remédio do posto de saúde, de dar assistência necessária que cada cidadão precisa. Isso, para mim, é a administração correta. Essa administração correta. E essa administração não vem cumprindo com esse papel. Não vem cumprindo com esse papel, infelizmente. E torço para que o prefeito mude a mentalidade para o próximo ano, que já está indo para o terceiro ano de administração, e a cidade está parada, com pouca coisa feita. Por enquanto, são as minhas palavras, senhor presidente. Eu volto a falar daqui a pouco sobre o projeto da taxa de lixo. Por enquanto, muito obrigado.
Com a palavra, o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, os vereadores, os senhores que aqui estão. Boa noite a todos. Pessoal, muito obrigado pela presença. E eu vou começar falando aqui, o presidente, lá do Recanto dos Humildes, que o vereador ali tocou no assunto. E o Recanto dos Humildes é o seguinte: houve as procuradoras públicas da prefeitura acabaram não aceitando a proposta que o advogado da associação fez. Elas não aceitaram a proposta que o advogado da associação fez e acabaram, sem ordem do prefeito, denunciando que não aceitava, que a prefeitura não aceitava. Só que não é verdade, porque não partiu do prefeito isso daí. E eu quero deixar bem claro a todo o pessoal do Facebook, o pessoal que estão aqui, que só existe um órgão competente que toma a providência daquilo lá e pode tomar a providência, é o prefeito municipal. Não é outra pessoa. Não é a Câmara de Vereador, não é ninguém que vai tomar uma atitude. Se há uma proposta da associação através do advogado, se o prefeito concordar, a juíza não vai dar o parecer do contrário. Por que que ela não vai dar o parecer do contrário? Por causa que é administrativo. Se é administrativo, é exclusivamente do prefeito. Então, o advogado da associação está tomando a frente disso daí. Ele já veio aqui, vai vir amanhã ou depois, ele vai vir aqui outra vez para procurar, e já conversou com a advogada, conversou com o secretário do prefeito e vai fazer uma contraproposta. E o prefeito, ele não é contra o pessoal lá. Eu tenho certeza que ele vai aceitar a proposta. E se ele aceitar a proposta, não tem que falar que fulano é contra, que ciclano é contra, que não é. Isso é exclusivamente é o prefeito que tem que tomar uma atitude dele, que ele que é o administrador público. Então, aquilo lá não tem nada dizer que está requerendo despejo, que é assim, nada disso. Isso aí tem um advogado tomando conta disso aí. E está muito atento das coisas. Tá? E está negociando com o prefeito, está negociando com a prefeitura para tomar essa atitude. E o resto, que a gente tem alguma coisa para falar aqui, é que está todo o povo aqui curioso, está até o secretário do meio ambiente aqui também, obrigado pela presença, vai ter a palavra daqui a pouco, vai explicar detalhes para o povo desse projeto, que é um projeto muito importante, é um projeto que já está izinho, só que não tem aqui na região, toda a região tem esse projeto. Inclusive, não é um projeto aqui de Jataizinho nem da região, é um projeto do Brasil. É um projeto que o lixo é, no mundo é preocupante. E não é diferente aqui de Jataizinho. Tá? Então, e eu estava até anotando aqui alguma coisa, que o pessoal se preocupa com a taxa. Claro que se preocupa com o dinheiro que vai pagar. Todo mundo sabe, eu também me preocupo. Eu também, na minha casa, eu pago a taxa da mesma maneira que todo mundo paga. Sabe? Só que tem uma coisa. É uma coisa significante. Por quê? Porque dá em torno de 40 a 50 centavos. 40 a 50 centavos por dia. Quando a junta os 15 dias, os 30 dias, vai juntar os 30 dias, claro que vai dar 15 reais. De 12 a 15 reais. Não é diferente. O rapaz vai explicar ali. Aí tem a planilha na mão para fazer isso daí. Então, um projeto é importante. Cada um que produz o lixo na casa tem que pensar que tem que ser consumido de uma maneira ou de outra. E o poder público não tem como fazer tudo pela prefeitura. Agora, tem uma coisa que eu gostaria que vocês dessem um pouquinho de atenção só pelo que eu vou falar aqui. Tem um projeto importante também que partiu do excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira. Excelentíssimo senhor vereador que partiu esse projeto, inclusive ele esteve conversando comigo sobre esse projeto, que foi o projeto para catar entulho, entulho que seria resto de obra que fazem na casa, para que ponham na rua. Hoje, em todo lugar tem na rua. Esse projeto foi feito para que, e virou uma lei, que o prefeito não quis sancionar o projeto. Voltou aqui para essa casa, o presidente sancionou e publicou. Virou uma lei. Só que esse daí sim é um projeto preocupante, vereador. Eu toda vida, você sabe que eu me preocupei com isso aí. Sabe? E, independente de divergências de política, uma coisa ou outra, mas eu sou um cara realista e gosto de falar a verdade. Uma caçamba hoje, para se pôr na porta de uma casa, para pôr entulho, eu fui saber aproximadamente o preço, aproximadamente, custa R$150. Se a pessoa quiser uma caçamba, que vai quebrar o piso, o que quiser lá numa casa, e vai contratar a caçamba, que é uma lei, vai ter que ser cumprida essa lei? Vai ter que ser cumprido? Vai pagar R$150. E não é projeto do prefeito, não. É projeto do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. E esta Câmara votou. Esta Câmara aqui votou. Inclusive, teve 9 votos. Sabe por que teve 9 votos? Porque o senhor presidente não votou, mas ele sancionou o projeto. Entendeu? Então, essas coisas tem que analisar. Uma caçamba que pôr na porta para pôr entulho, um dia, dá para pagar a coleta de lixo um ano dá para pagar a coleta de lixo, um ano dá para pagar, R$150, pega de 12 a 15 reais, que não passa disso, para ver quanto que vai dar. Entendeu? Agora, o vereador frisou bem. Quem não pode construir, quem não, só pode construir, eu acredito que você frisou bem, sua excelência frisou bem. Só que eu não concordo, porque todo mundo precisa de pôr o entulho na rua. A pessoa vai quebrar uma janela, vai tirar um piso, uma coisa, vai pôr aonde o entulho? Tem que pôr na rua. E para isso, vai ter que contratar uma caçamba. Então, é isso daí que talvez o pessoal não sabe, sabe? E tudo é administração pública. Isso não é falando mentira, é falando a verdade. E ele mesmo concorda com isso, porque ele sabe. Eu falei que esse projeto era polêmico, só que não foi divulgado. O prefeito não cumpriu a lei ainda, mas ele vai ter que cumprir esta lei. Sabe, ele vai ter que cumprir, porque é uma lei, como é que ele vai fazer? E não é, depois o povo vai falar, se aí, o prefeito, meu amigo português chegou aqui agora, porque o prefeito é que está mandando a caçamba aqui na porta. Não, negativo. O prefeito não mandou nada. Quem fez o projeto partiu desta Câmara de Vereador. Deixar bem claro isso daí para todo o povo. Então, presidente, eu já falei, expliquei bem o que é as ideias. As ideias de vereadores é muito importante. Foi feito vários projetos. O outro projeto que o vereador Antônio Brandão fez também, mais dois projetos que foi aprovado para essa Câmara. Eu fiz uma indicação de um projeto para os agricultores. Uma indicação de um projeto muito importante para os agricultores, que só beneficia os agricultores. Também está devagar, não está sendo cumprido conforme está no projeto. Esta é a grande verdade. Tem que ser realista com as coisas, tá? Então eu quero deixar bem claro para o povo que nós, vereadores, cada um tem uma ideia, cada um fala, outros vereadores, não, eu falo por causa que eu sou da oposição, eu acho que não existe oposição, não existe situação. Existe as divergências políticas, um não concorda com a ideia do outro, por causa disso que tem 9 vereadores, tá? Por causa disso que tem 9. Que eu não concordo, às vezes, com a ideia, e eu vou questionar a minha ideia, vai questionar a ideia deles. Tá certo, presidente? Depois vai falar, daqui a pouquinho, quero deixar bem claro para o pessoal do Facebook, que vai falar o secretário do Meio Ambiente, que vai explicar muito mais sobre o projeto. E depois nós voltamos a discutir o projeto também. Obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, ministros aqui presentes, dá boa noite a todos aqui presentes, meu boa noite pessoal do Facebook, meu boa noite a todos. Bom, sobre a eliminação pública de Jataizinho, nós sabemos que essa empresa está brincando com o Jataizinho, porque não vem a reclamação do vereador Tizil aí cobrando que essa empresa não vem em Jataizinho trocar lâmpada nenhuma. Eu acho que já passou da hora de nós conversar com o prefeito e tirar essa empresa de Jataizinho. Não por causa da iluminação da ponte, mas sim iluminação aqui dentro de Jataizinho, nos conjuntos de Jataizinho. Porque nós andamos à noite e nós sabemos aonde falta a lâmpada ou não. Agora, a empresa vem de dia, vê a lâmpada, se está queimada, como que vem? Eu acho que ela tinha que vir à noite, fazer um levantamento das lâmpadas, outro dia vir trocar as lâmpadas. Nós sabemos aí que o vereador Tizil está batendo em cima. Eu acho que nós temos que fazer uma união entre os vereadores e cobrar dessa empresa. Convidar essa empresa para ir no gabinete do prefeito ou aqui na Câmara, para que ela dê uma solução. Porque ela só está levando o dinheiro do Jataizinho e não está cumprindo com a sua obrigação. Então, gente, vamos aí sentar, nós vereadores, para ver o que nós podemos fazer a cobrança dessa empresa. Eu só quero mais você rapidinho. Semana passada, umas duas semanas, aprovando aquele projeto da negociação das precatórias dos funcionários lá junto à prefeitura. E essa semana teve a reunião dos dos advogados do sindicato com o presidente do sindicato. Aí já me ligaram. Ninguém, nenhum funcionário é obrigado a fazer essa negociação. Quero deixar bem claro aqui que ninguém é obrigado. Quem quiser receber, deixar tocar, vai receber integral. Quem não quiser, quem quiser negociar, vai lá e negocia a dívida. Mas ninguém é obrigado. Nós aprovamos aqui, ó. Foi 7-1 ou 6-1. O único vereador que não votou, acho que foi o vereador Alex, o resto todo mundo votou. Mas ninguém é obrigado, vou deixar bem claro, ninguém, nenhum funcionário é obrigado à negociação com o prefeito, com a dívida. Deixar bem claro aqui, porque teve essa reunião, aí o advogado fala uma coisa, aí já embananou a cabeça de todo mundo. E aí, sábado me ligaram lá várias pessoas, por que que nós votamos, que nós estamos prejudicando? Ninguém está prejudicando ninguém, não. Só quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que eu recebi várias ligações sábado sobre esse projeto que nós aprovamos aqui. Por enquanto, são essas minhas palavras.
Com a palavra, o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que fazem presente aqui na reunião da Câmara e boa noite a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu queria parabenizar a equipe da paróquia, a comissão organizadora da festa que teve aí pelo o evento muito bom que teve aí, que foi uma distração para os munícipes que participaram lá. Queria parabenizar também as duplas, os cantores, todos que estiveram presentes aí de forma gratuita para ajudar, de fato, a Igreja Católica aí no evento que está organizando. E eu queria fazer uma reivindicação aqui em face do secretário de obras, acerca do... que foi questionado também, foi pedido para criar uma passarela elevada, tanto em frente às escolas, quanto em frente às igrejas. Acho que é uma reivindicação do vereador Alex, projeto de lei. E eu queria, se possível... se não pudesse efetivar o quanto antes a reivindicação das passarelas elevadas, que pudesse sinalizar, pelo menos de fato ali em frente da escola Vicente, que eu passei hoje ali, com uma faixa de pedestre, porque no horário que os alunos saem da escola, eu passei ali hoje que eu saí da casa do meu pai, fui indo para a minha residência, as crianças saem correndo e alguns motoristas vêm, não se dão conta que as crianças estão passando, fizesse a sinalização bacana ali para evitar algum tipo de acidente, algum transtorno maior ali que possa envolver as crianças. Por mais cuidado que nós temos ali, os pais ou até mesmo os motoristas, sempre acaba uma criança escapando ali do braço do pai ou da mãe, que pode vir algum carro relar, alguma moto bater. Eu acho que a sinalização ali é de suma importância para evitar esse tipo de coisa. Também eu queria fazer mais uma cobrança, que ali na rua Curitiba, duas casas ao lado da serralheria do Roberto, tem um terreno ali, não sei dizer se é da prefeitura ou se é de particular, o terreno tá, faz algum tempo que está cheio de mato, tem bicho, parece que me saiu até uma cobra de lá, já foi cobrado, eu queria que a administração desse uma olhada ali para findar esse problema. Eu queria aproveitar e pegar o gancho também do vereador Laércio, que eu fui questionado hoje também sobre essa reunião, salvo engano foi feito na sexta-feira com os representantes do sindicato lá, no qual foi colocado muitas informações e algumas pessoas saíram confusas ali acerca de como poderia ser feito o pagamento, que jeito que seria. De fato, o projeto foi votado aqui que poderia, se a pessoa beneficiária quisesse fazer um acordo extrajudicial com a prefeitura, quisesse ir lá na prefeitura negociar, poderia haver um desconto de 40% e a pessoa seria adimplida com o tanto que ela tem. E me foi passado também, quem estava na reunião me passou que tem 850 mil já em conta, parece que eles vão ratear esse valor entre os 200 associados ali do sindicato. Eu acho que essa seria a solução mais benéfica e viável ali, no qual todos seriam beneficiados. Mas como o vereador Laércio disse, não é obrigado a você fazer um acordo com a prefeitura, é algo facultativo. Você vai lá, faz o seu acordo extrajudicial com
o jurídico da prefeitura, com a contabilidade, e você vai receber o seu valor com desconto de 40%, 30% ou 20%. Não sei o certo, o valor que você vai combinar lá, que o desconto pode ser de até 40%, não necessariamente 40%. E tenho mais uma colocação para fazer, acerca dos moradores do Recanto dos Humildes. Veio um pedido aqui de reintegração de posse por parte da prefeitura. Todos nós fomos pegos de surpresa. E o município, sempre quando ele é intimado, o município nunca pode abrir mão de recorrer a alguma coisa. O prefeito não estava, as procuradoras fizeram recurso, pediram a liminar, pedindo reintegração de posse. Mas eu queria dizer aos moradores do Recanto dos Humildes que eles não vão ficar desamparados, porque depois que nós tivemos conhecimento acerca dessa liminar de pedido de reintegração de posse, eles pediram também um astrinte. Astrinte, nós falamos, é uma multa diária de R$1.000, mas o advogado pode recorrer com mandado de segurança. Nós tomamos conhecimento da lei de número 13.465, uma lei super recente, que foi sancionada ano passado, que diz acerca da regularização fiduciária acerca dos assentamentos, no qual aqueles munícipes, aquelas pessoas que fizeram parte daquele assentamento ali, estão totalmente amparados por essa lei. Não sei se o advogado daquela associação, daquele grupo de pessoas tem conhecimento dessa lei, mas a lei é a lei 13.465/2017. O advogado pode pegar, destrinchar a lei, que eles estão amparados por essa lei. Eu, juntamente com o nobre vereador de Leite, nós vamos transformar essa lei federal em uma lei municipal para amparar esses munícipes. Mesmo ela não sendo uma lei municipal, ela já ampara todos esses, mas não sei se eles têm conhecimento, por ser uma lei de super nova, uma lei que foi sancionada ano passado agora. Eu queria mais uma vez deixar o recado para eles que em momento algum ficarão desamparados, em momento algum vocês ficarão ao léu. Nós, enquanto representante do povo, enquanto legisladores, enquanto munícipes também, vamos tentar amparar todos e ninguém vai ficar sem teto, sem lar. Nós vamos fazer, nós não vamos medir esforços e vamos fazer o que for necessário nos caminhos jurídicos para ajudar todos vocês. É o que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigado pela atenção.
Com a palavra, o vereador Antônio Laércio Reis, popular de Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos que fazem presente nesta casa e aos que nos assistem através do Facebook. Quero deixar uma boa noite aqui especial ao presidente do Conselho Municipal da Saúde, Dona Olinda Bodori, ao meu amigo ex-vereador português, ao senhor Adilson, nosso popular Dil, seja sempre bem-vindo. Bom, eu quero aqui já primeiro dizer ao meu nobre vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, que seja bem-vindo ao seu retorno nessa casa e que Deus pode aí te dar uns dias melhores de saúde. Obrigado. Quero também dizer que na última quarta-feira teve aí o Proger, que foi no ginásio de esporte. Quero parabenizar a Polícia Militar que veio aí dar uma palestra aos estudantes. Agradecer pessoal também da capela pela festa e a todos aqueles que colaboraram. Bom, vamos começar aqui pelo... Eu gostaria de começar falando das lâmpadas, onde o vereador Alex, meu nobre vereador, meu nobre diz, né? Assim que gosta que seja chamado. Então, eu quero dizer para o senhor que as lâmpadas da ponte, o senhor disse em 9 postes, eu sempre passo lá e conto, são 5 postes. E o senhor sabe que o do vereador, eu só quero dizer para o vereador e para a minha população, da minha comunidade, que eu ainda lá atrás, quando foi se votado aquele, acho que não foi nem votado aquele lá, que é onde o presidente dessa casa era contra o que foi colocado lá, porque lá acho que até o pedágio que devia ter feito. Se for para amanhã se mandar arrumar aquelas lâmpadas da ponte, eu vou descer a madeira. Primeiro porque na ponte nós vamos quebrar o galho. Eu quero saber dentro da cidade, porque está um caos. Primeiro a cidade. E eu gostaria de te agradecer as palavras do vereador Laércio quando falou aí que a gente está numa briga terrível com essa empresa. Eu... E não é só o Tizil que está cobrando, não. Aqui foi os 9 vereadores que cobrou essa empresa. Mas eu peguei raiva porque eu liguei lá, porque o munícipe está ligando e não está sendo atendido. E eles ficam bravos. Aí pediram, foi pedido para o vereador ligar, o vereador ligou, e acho que como todo vereador, não só o vereador, como o prefeito também, foi, já ligou, o secretário já ligou, e eles não estão fazendo pouco caso com a gente. E é facinho de resolver o problema com a empresa. De hoje em quando nós queira, mas nós temos que dar as mãos. Na semana passada, até foi falado segunda-feira aqui, eu protocolei um documento na prefeitura, que é onde se torne essa empresa aqui na cidade de Jataizinho de idônea a indônea. E eu gostaria que alguns colegas aí que já foi cobrou, que amanhã também vá lá, protocole seu documento, para que no próximo ano, que tiver licitação, não vamos proibir deles vir aqui não, e passar na cidade não. Mas passa, mas vai para lá, ó. Porque está enchendo o saco demais já. E o duro com o munícipe paga, vereador. Ele paga. Tem que pagar. Vem a taxa lá de iluminação pública. E não está sendo atendido. A gente liga e o cara ainda ri da gente. Então, já falei para ele, eu disse a ele que a gente ia tomar as providências. E ele falou que eu podia ver o que cabia a mim. Eu já consultei um jurídico. E ele falou, ó, vereador, pode fazer isso. Eu já fui lá, já tinha mais 3 documentos. Fui solidário, fiz. E se algum colega aqui de cadeira quiser ser solidário ao vereador Tizil juntamente nessas cobranças dessa empresa, eu vou ficar muito feliz. Quero também dizer aí que vereadora, meu nobre vereador Antônio, fez aí o projeto das caçambas. Eu já fui, depois que a gente aprovou, nós aqui votou todo mundo junto, e depois que votou, eu já fui correr atrás, falei com o secretário do meio ambiente, primeiro que o nosso projeto, ele é bom, mas tem umas falhas, porque nós temos só lá para caçamba, e aquele que arrancou uma janela e uma porta, tinha que ter um berg, nós tinha que ter um terreno para jogar um entulho, nós não temos o terreno, mas a gente vai, se Deus quiser, assim que puder, é um projeto bom, e cabe-se emenda, e a gente vai trabalhar em cima disso. Como o senhor disse até também, aonde foi, que era podia o pessoal fazer a feira na praça, a gente ainda aguarda, eu ainda aguardo ainda, que lembro que nós conversamos sobre isso, para que assim que os agricultores ou os cerantes quiser fazer, para que a gente possa estar correndo lá e já falando com o prefeito, para numerar lá o chão. Quero falar aqui também da minha indicação que a gente fez aqui, para a rotatória lá da Paraná com o Brandão de Oliveira, ou por quê? Porque foram lá e fizeram uma rotatória lá, mas escada com faixa no chão. E tem certeza, português, se fizer com a bicicleta, a roda da frente vai encontrar com a roda de trás. Então a gente pede, porque aqui foi feita uma rotatória, ficou bonito aqui, para que seja lá, assim como seja revitalizada a rotatória lá em cima do Frei Jerônimo. A gente já cobrou 2 vezes, estamos aguardando, agora diz que vão lá e vão revitalizar as 2 rotatórias lá, porque a comunidade lá está cuidando, mas a gente vai fazer o quê? Então eu aguardo que até no fim do ano a gente possa estar dando uma resposta para todos aqui lá. Eu quero também dizer, senhor presidente, que aqui ali da Avenida Paraná, lá perto do Albacir de Freitas, onde o meu nobre diz ali, tenho cobrado, eu gostaria que o prefeito já pudesse estar até no fim do ano, que já falta poucos dias aí, para que possa estar lá fazendo o aterro daquela parte lá, para liberar certinho aquela avenida lá, para que possa estar ficando mais bonita lá, que possa estar botando umas pedras lá e fazendo lá. Quero dizer, meu nobre diz ali, o senhor Igor Sabará, obrigado aí pela... O senhor disse que está fazendo uma reivindicação, uma indicação até aqui hoje na casa. E segunda-feira a gente apresentou. Eu também gostaria até, né? Obrigado aí pela solidariedade nesse daí. E vamos aguardar que faça pelo menos a faixa lá, porque na semana atrasada, o senhor Anderson do Conselho falou comigo, e a hora que ele foi pegar a menininha dele, lá um motoqueiro passou e ainda acabou atropelando uma criança lá. Pegou a parte do guidão nas costas da criança lá e, graças a Deus, não foi nada grave. Então, por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. e vamos estar discutindo aí os projetos que vêm à frente. Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martiello.
Bom, primeiramente quero cumprimentar o ex-vereador Osmundo Lopes, Adilson Gonçalves, munícipe aqui presente. A gente fica analisando cada fato, cada vereador fala. Aqui, sempre arrebenta aqui na Câmara. Nós estamos sendo culpados, a Câmara passada, porque votou nos aumentos do professor. Aonde deu a reposição. Hoje, cabe a culpa na Câmara passada. Aonde o vereador Alex, vereador Cícero, vereador Jorge, vereador Laércio e vereador Bidu. Olha para vocês verem o que que acontece. O prefeito mandou um projeto para a Câmara, dividindo um aumento salarial. Veio aqui o prefeito, veio o contador, veio o jurídico e veio o controlador interno, vereador Adir, dizendo que não atingiu o índice. O prefeito atual culpa a administração passada e culpa a Câmara. Diz que a situação do município é culpa da Câmara. Hoje, o prefeito passado não pagou o fundão. Veio um projeto aqui para se parcelar o fundo. Se parcelou o fundo com carência de um ano. O prefeito que assumiu teve um ano de carência e também não pagou o parcelamento. E nisso, fez outro parcelamento, também não pagou. E aí, a Câmara é culpada hoje. Como diz, nós temos conhecimento que o município deve já hoje, terminando o mês de dezembro, quase 1.700.000 para o fundo. Tem alguns servidores aqui hoje. E o prefeito fala que se pagar o parcelamento, não paga o salário. Olha a situação aonde nós chegamos. Mas eu sempre disse aqui, não é porque muita gente fala, mas o Bidu foi eleito do lado do Dirceu. Eu fui eleito do lado do Dirceu Urbano, mas eu tenho que falar o que é correto. Aqui o município precisa aumentar a arrecadação. Mas para aumentar a arrecadação, precisa cortar cargo, precisa cortar despesa. E o que a gente vê nesses dois anos, a gente não viu o corte da despesa. A gente viu o aumento, porque automaticamente aumentou tudo. Aumentou a gasolina, aumentou tudo. Aumentou o diesel, aumentou. E aí o que que acontece? Nós também, tudo, já foi falado aqui, tudo que veio de projeto aqui para ser votado, foi votado, vereador Adir. E muitas vezes, a administração joga a culpa aqui no legislativo. Projeto, vereador Tizil, esse, da iluminação, não passou pela Câmara. A prefeitura fez a licitação e contratou a empresa. A Câmara não tem culpa. Se a empresa está fazendo um serviço, quem tem que cobrar é a administração. Não passou aqui. A prefeitura fez a licitação, a empresa venceu. E quem tem que cobrar a empresa é a prefeitura. Então não cabe à Câmara. Nós temos conhecimento. Eu sempre preguei aqui, se eu fosse o executivo, eu não fazeria festa junina. Por quê? Porque na festa gastou e o dinheiro está faltando hoje. E aí? A culpa é nossa? Agora, eu não posso falar que a administração do Dirceu Urbano está boa. Porque não está. O povo está cobrando. O povo cobra saúde, cobra educação, cobra segurança. Você vê as ruas da cidade hoje, não tem condições mais de andar. Foi feita algumas melhorias, e alguns pedaços foi, mas não é o suficiente. Mas aí que a gente vê, pela administração, como é que o prefeito vai conseguir administrar? Semana passada, o prefeito viajou para Curitiba na segunda-feira. Ele chegou aqui na terça. Na quarta-feira, ele viajou para Foz do Iguaçu. Chegou na sexta. Então é difícil administrar desse jeito. E aí, acaba se arrebentando todos os problemas aqui. Como foi votado o projeto da caçamba, o projeto foi o autor, o vereador Antônio, foi lá para o prefeito sancionar, o prefeito não sancionou. Isso é obrigação do presidente da Câmara, sancionar o projeto. Agora, a execução tem que partir da prefeitura. Isso, se aquela pessoa que tem lá, vai fazer uma reforma, se ele não alugar uma caçamba, a prefeitura tem que ir lá e notificar ele. A prefeitura vai ter que cobrar dele para retirar. Tem que começar a se educar, como é o projeto do lixo. Como foi dito, não tem lugar. Hoje, nós estamos discutindo um projeto que mexe no bolso da população. Nós sabemos que o nosso lixão hoje não tem mais condições. Nós vamos ter que arrumar um outro terreno. E as cobranças vêm. Olha, Jataizinho é a única cidade que não fez uma casa popular. Por que que o povo invadiu os terrenos? Porque não se faz casa com prestação que o povo tem condições de pagar. E aí? O pessoal não tem condições de pagar aluguel. E aí, o pessoal invade. Mas, com certas coisas, vereadora Adir, eu concordo, certas coisas não. Por quê? Porque o executivo não está falando a mesma língua do jurídico. Então, eles têm que falar a mesma língua. Porque nós sabemos que a prefeitura pediu a reintegração e pediu R$1.000 por dia. Se o prefeito autorizou ou não autorizou, não cabe ao legislativo. Eles têm que falar a mesma língua. Então fica difícil. Fica difícil aqui para cada vereador. Eu respeito a opinião de cada um. Mas da maneira que parece que daí um quer atacar o outro aqui. Porque o projeto é esse, o projeto é aquele. E não é. Nós temos que ver hoje, no momento, o que é de responsabilidade da Câmara e o que é de responsabilidade do Executivo. Nós não podemos misturar as coisas. Porque senão, um vereador acaba se ofendendo o outro aqui. E isso é feio. perante a população. Então, hoje, como foi pedido aqui, para que viesse o prefeito aqui nessa casa, que viesse a diretora do SAI aqui, que viesse o secretário Adriano, porque o pessoal quer ouvir, mas está aqui, ó. A diretora da... A diretora do SAI mandou um ofício aqui, considerando o projeto Lei 33/2018, de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta o inciso 4º, no artigo 290, que altera o item 22 da tabela 2, os valores constantes na tabela X. Ela só pediu aqui, em primeira votação, na reunião ordinária que será realizada na próxima segunda-feira, com início, servimos para convidar para participar da reunião no período expediente, oportunidade em que não poderá fazer uso da palavra. Teve compromisso, não poderia vir aqui. O prefeito Dirceu, dizendo que já tinha um outro compromisso. E o Adriano, que está aqui. As oportunidades a gente dá para se discutir, para eles falar, que o povo quer ouvir. Mas, infelizmente, não sei qual é o motivo. Pode até ser verdade e pode até não ser verdade. Porque não quer estar de presente com o povo. Então fica difícil. E depois acaba caindo aqui. Mas eu acho que o povo quer ouvir, o povo quer saber desse projeto. E está aqui, Adriano. Eu vou deixar você 5 minutos prorrogado por mais 5 para explicar desse projeto.
Boa noite a todos. Só gostaria de pedir, antes de começar a falar sobre o projeto, senhor presidente, o senhor deixaria eu fazer duas aspas aqui, duas situações que eu gosto do campo.
Eu vou deixar o senhor 5 minutos.
Tá, mas aqui é rapidinho. Então, só sobre a questão da questão, meu vereador.
Não. A gente veio hoje para falar do projeto.
Depois eu começo com o pessoal da população, mas a gente tem dúvida, eu procuro no departamento de meio ambiente. Boa noite, acho que foi melhor agora, né? Então, nós estamos com um projeto, tá, que altera aí os valores da taxa de coleta de lixo. Quando eu assumi a prefeitura no ano de 2017, em março de 2017, tá, só uma aspas, eu não sou cargo que foi colocado por promessa política. Tá, eu levei um currículo até a prefeitura para a função e foi passado para uma comissão e me escolheram, sou biólogo. E muitos me conhecem, acho que a cidade inteira me conhece também. Gosto da minha cidade, amo a minha cidade, poderia e tive chances de ir embora daqui, mas prefiro ficar aqui e quero ver ela prosperar e crescer, porque ainda tenho essa esperança. Quando cheguei na prefeitura de Ataizinho, a primeira coisa que eu recebi... Na sala do diretor Oswaldo, e junto estava em memória o ex-prefeito, né, o Fabinho, falecido prefeito, Fabinho, vice-prefeito Fabinho, e eles me entregaram um TAC. Então eu cheguei no departamento de meio ambiente somente com uma mesa. Não existia nenhum documento na minha sala. Tá? Somente um TAC. O que é um TAC? Um termo de ajustamento e conduta a respeito dos resíduos sólidos de Jataizinho. O Fabinho ainda disse para mim: Adriano, já fui até a Curica, vou te levar lá para a gente poder conversar com o pessoal para terceirizar o lixo. E começamos aí a conversa. Infelizmente ele faleceu e nós não conseguimos fazer essa visita até lá. Mas eu continuei meu trabalho. E então comecei a tentar entender o TAC, a buscar, ver o que acontecia ali. Nós temos um lixão, que ele foi inaugurado em 98. Este lixão ele está já há anos com sua operação já superlotada. Tá? A demanda dele, talvez por más operações, ele foi superlotando. Na verdade, era para ser um aterro controlado. Na gestão da prefeita, a doutora Terezinha, conseguiu alguns documentos, fui buscando, né, garimpando, e tinha lá um projeto para transformar aquela área em um aterro sanitário. Mas municípios pequenos, porte de Jataizinho, menores, não conseguem hoje bancar um aterro sanitário. Por quê? E a maioria desses viraram lixões. Porque o custo para se manter um aterro sanitário é grande. Precisa-se de máquinas operando o tempo todo lá, engenheiro ambiental, técnicos químicos. Então, a gama de profissionais para manter aquilo ali funcionando é grande. Então, a questão da despesa aumenta muito, os municípios acabam não conseguindo dar conta e vira o que virou aí, um lixão. Muitos vereadores estão aqui, passaram por esses 20 anos e conviveram com esse problema também. Então, ele não é de hoje. Tá? Não foi o Adriano que causou, não foi o prefeito Dirceu que causou. Tá? Mas é todo o meu lixo, cada um de vocês, que está lá. E ele foi disposto de forma errada. Tá? Daí, lá em 2010, o governo federal cria uma lei. Uma lei que diz que tudo que eu gero, tá, ele tem que ser devolvido, tem que, na verdade, ter destinação correta, tratamento. Eu não posso pegar e jogar em qualquer lugar. Eu tenho que tratar isso daí. Pensando na questão ambiental. E o município começou aí, na verdade o município não, o Brasil começou a andar, né, a mudar, tentar mudar essa cultura dos lixões, começar a tratar esses resíduos, favorecer os catadores para retirar o reciclado, estão pensando na questão social. Então são mudanças. Mudanças mexem com todos nós. Tá? As mudanças elas vão causar um certo medo às vezes, algumas sensações não muito boas, mas são necessárias. Nós precisamos evoluir. Tá? Enquanto eu sou biólogo, a gente fala muito de evolução. O ser humano ele vive em constante evolução. O ser humano lá atrás, quando ele começou a ser nômade, ele já começou a deixar lixo por onde ele montava suas cabanas e iam deixando lixo. E olha aí, hoje nós estamos em 7 bilhões de habitantes no mundo, promovendo mais o quê? Lixões, mais lixões, mais lixões. Hoje é um dia que, na verdade, nós celebramos os 69 anos da proclamação da Declaração Mundial dos Direitos Humanos, aonde saúde e saneamento, tá? Isso daí faz parte dos direitos humanos. Todo mundo tem direito à saúde. Então a gente tem que pensar em melhorar a qualidade de saúde, cuidar do nosso lixo, colocar ele de forma correta, dispô-lo de forma correta, é saneamento, é saúde. Isso é importante para todos nós. No decorrer então do processo, tá, nós tivemos que fazer um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. O que, que vem ser isso? É um documento grande que é feito por técnicos, tá? E esse documento ele trata da disposição dos resíduos, da questão da não geração, diminuir a quantidade de resíduos que você produz na sua casa. Então tudo isso daí ele faz parte desse plano. Esse plano ele começou a ser feito, tá, trabalhado, no dia 5 de setembro de 2017 nesta casa. Foi feita uma reunião. Tá? E por felicidade nossa, as salas estavam cheias. A sala estava cheia. E no decorrer desse processo todo, foram feitas reuniões com a equipe técnica da prefeitura, reunião com o pessoal da educação, porque a gente tem que trabalhar a questão da educação ambiental, reunião com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, depois foi feita uma formação com as coordenadoras de escola, então foram feitos vários trabalhos, além de que antes do nosso plano de resíduos sólidos, desde 2013, Jataizinho vem fazendo e foi entregue este ano, agora em outubro, o plano de saneamento básico, que já contempla também os resíduos. E daí no plano de saneamento básico também fala das taxas, dos valores, porque aonde se fala da instituição dos valores e que a população ela tem que custear os valores, é na lei de saneamento básico, a lei 11.445 de 2007, tá? Que ela vem falar sobre a questão do pagamento. Então, todos os serviços de saneamento, básico, tá, e ambiental, devem ser custeados pelos seus usuários. Então, isso está em lei, no artigo 29. Jataizinho começou a andar, saiu de uma lista negra dos municípios que não têm plano de gestão de resíduos sólidos. Hoje, nós estamos lá positivo na área ambiental. Tanto que o nosso plano, quando eu peguei os orçamentos para fazer o nosso plano, ele ficava em 150 mil, 120 mil. E eu comecei a buscar meios de baixar o custo disso. Porque a nossa cidade, eu sei que ela é pobre, tá? Ela não tem recursos suficientes para certas coisas. E daí eu corri atrás. Consegui um instituto para fazer isso. E saiu por um terço do valor, que são 46 mil reais. Quando a gente fala em taxa, o pessoal fala assim, mas eu já pago IPTU. Realmente, a gente tem lá taxa de cobrança no IPTU. Infelizmente, a taxa praticada no IPTU, ela não supre o serviço. E hoje nós temos um serviço de coleta convencional, que se pega tudo da porta da casa, enfia no caminhão e joga no lixão. Então é este o problema. A gente tem que se adequar. E nós temos esse TAC, que é esse termo de ajustamento de conduta, que tem prazos. Quando o prefeito Hélio saiu, já existia o TAC, já estava na mão dele. E pouco tinha sido feito. Na atual gestão, ele já caminhou um tanto. Só que agora começam os passos. Nós estamos num momento de transição. Esse momento de transição é a mudança. E essa mudança ela vai causar certos, na verdade, impactos positivos e outros negativos. Eu também sou munícipe, eu também vou pagar. Tá? Não estou eximido de pagar as minhas contas. Todos nós pagamos. Eu também produzo resíduo e eu tenho também que dar conta dele. Mas, para a gente poder entender um pouco mais, Jataizinho recebeu o ano passado em IPTU, já embutido a coleta de lixo, tudo junto, R$ 658 mil. Para a gente fazer, isso daqui do IPTU, tá? Para a gente fazer a coleta seletiva, tá? Fazendo, separando os resíduos sólidos, separando o rejeito e o compostável e destinando para um aterro que vai tratar, tá? O vereador Maurílio falou de fazer um novo aterro, a cidade não comporta, e fazer só um buraco para jogar lixo é continuar com o crime ambiental. Então a gente precisa procurar alternativas. Hoje a gente pensa em consórcios, os municípios estão pequenos estão se articulando para isso. Mas é um consórcio que você tem que pagar por tonelada como uma empresa. A intenção é que se diminua um pouco o valor dessa tonelada. Mas, Jataizinho, então hoje, para fazer o serviço de coleta mensal, tá, fazendo a coleta seletiva, vai gastar em torno de R$ 65 mil. Reais. Se a gente calcular R$ 65 mil, reais, dá mais de 800 mil. Quer dizer que o IPTU não supriu, só o IPTU que era para fazer outras coisas da cidade, não supriria nem a taxa de coleta de lixo. Os impostos de Jataizinho do ano passado, todos os recolhimentos entre ITR, IPTU, Imposto de Renda, ITBI e ISS, deram R$ 2.590.000. O nosso gasto no município é de R$ 25.421.000 para fazer coisas básicas, não é para fazer milagre e fazer maravilhas. Gostaria eu que pudesse pegar esse dinheiro e aplicar só no asfalto, em outros locais. Não, é para pagar funcionário, é para pagar o remédio, é para pagar a educação. Então, esse dinheiro, mas de onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem das verbas federais, 21 milhões. Então a nossa arrecadação ela é baixíssima. Vocês devem estar falando, onde esse menino trouxe esses dados? Esses dados é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que fez uma análise no nosso município este ano. E eles colocaram que Jataizinho tem menos arrecadação que municípios de 5 mil habitantes. Ou seja, foram defasando tanto as arrecadações, e a gente não tem empresas para poder gerar mais impostos e tudo mais, que a nossa cidade está ficando para trás, infelizmente. Aí vem a questão do plano. Quando nós começamos a discutir o plano, em março desse ano, ficou pronta a versão final do plano. Eu tenho a cópia do e-mail que eu mandei para fazer a análise. Eu pedi para os vereadores aqui, para que os vereadores o plano. Temos no dia 1º de março de 2018, às 11 horas e 23 minutos, mandei um e-mail junto à versão do plano, para a gente poder pensar junto, discutir junto, porque o plano é uma construção. No dia 23 de abril, a Prefeitura convocou os vereadores para uma reunião para tratar do plano, para ver como tinha andado e para falar sobre o TAC. Essa reunião foi feita no SAAI. Somente 4 vereadores participaram, infelizmente. Talvez os horários não comportaram, mas é o horário que a promotora podia vir. Então a gente tentou já passar e já constava também, na página 175 do plano, do primeiro volume, a tabela dos valores. Quando eu vi a tabela dos valores, que é feito um estudo por técnicos, eu fiquei apavorado, porque eu sou munícipe, eu sei das dificuldades do meu município. Então a gente não consegue fazer as coisas, muitas vezes, porque quer, né? A gente tenta fazer e ao mesmo tempo tem medo de fazer, porque a gente sabe que vai pesar no bolso da família, né? Mas eu também não posso deixar essa mesma família correndo risco, como em 2014, quando a promotora chegou no lixão, estava tudo a céu aberto e um índice enorme de dengue na nossa cidade. Então eu também tenho que pensar nessa população da questão da saúde. Eu não posso concordar em ver um lixão com pessoas lá catando lixo e ter que ir lá, como eu fui várias vezes, e vou ter que continuar indo enquanto estiver funcionando, pedir para as pessoas se retirar. Isso corta o coração de qualquer um. Tá? Corta o coração porque eu sei que aquelas pessoas muitas vezes precisam de comer. Só que eu também tenho que pensar na questão da saúde dela. Então aquele lixão ele tem que ser encerrado. Aquilo ali não é um enfeite para a cidade. É maléfico. Nós bebemos água no nosso rio de Bagi. Imagina o tanto de chorume que se infiltra naquilo ali. E nós estamos bebendo. Por que não a gente fazer a coisa certa? Eu sei que, vai, na verdade, todo mundo vai ter que contribuir um pouquinho, vai. Mas nós vamos tirar, na verdade, algo que é maléfico e começar a ter mais saúde. Menos mosca na nossa cidade. Uma cidade um pouco mais limpa. Quando se fala da geração dos resíduos de construção civil, é uma preocupação. Realmente, foi contemplado no plano também. E é uma questão também que a gente tem que pensar, tanto nos grandes geradores para caçamba, como nos pequenos geradores também. Então, a gente está trabalhando. E eu sou sozinho na pasta, é uma pasta gigante. Porque já Jataizinho tem muitos problemas ambientais. Muito tempo, não sei o que aconteceu, como se trabalhava, mas é uma demanda gigante. Tá? Então não é só o lixo, são muitas coisas. Quando eu vim aqui arrumar um canteiro, como eu fiquei semana passada embaixo do sol, eu faço com prazer, porque é para minha cidade. Poderia ficar dentro da minha sala, sentado lá mandando, mas eu não tenho esse hábito, eu gosto de fazer. Na hora que tiver que fazer educação ambiental, vocês vão enjoar do Adriano, porque eu vou bater na porta das casas, eu vou bater na porta das escolas e eu vou trabalhar. Porque o meu negócio não é ficar dentro da sala com caneta na mão, o meu negócio é ir até o povo. Então por isso que eu peço o entendimento de vocês, a colaboração de vocês quanto à questão da taxa. Já está dando horário? É, desculpa só. É, mas só para finalizar, lá no plano de resíduos que se encontra no nosso... Está no site da prefeitura, no portal Transparência, lá tem a tabela real do plano, a tabela igualzinha foi feita no plano. Os valores começam de 12,2 e vão chegar a R$ 363. Daí você fala assim, nossa, mas como que acontece isso? São cálculos técnicos. Eu, sabendo da população carente de Ataizinho, o que eu fiz? Mensurei 12,52, dividi esse valor por consumo para chegar a um cúbico de água, tá? Que virá 1,25. E foi somando a cada classificação daquelas. Chegando então de 12,52 e o máximo para quem gasta acima de 50 metros cúbicos de água a R$20. Mas por que que vai colocar na água? Como o pessoal fala, existe vários estudos técnicos, eu até trouxe um estudo, uma tese de mestrado, tá? Na verdade, peguei só o comecinho e a conclusão, não vai dar tempo de ler para vocês, mas se alguém quiser, depois eu passo, são 134 páginas, aonde se faz a mensuração. Tem um estudo do Samai da Samai de Araraquara, aonde os técnicos conseguiram chegar matematicamente aonde cada litro cúbico de água que eu gero, tenho uma proporção de geração de resíduos de 2 kg. Então, se eu gasto 10, eu vou estar produzindo aí uma fração mais ou menos de 20 kg de resíduos. Então, são mudanças que eu sei que mexe com o bolso, são mudanças que não são para nem para o prefeito é bom isso daí, nem para os vereadores, mas a gente tem que cumprir a lei. A gente tem o Ministério Público no nosso encalce, nós temos os juízes esperando lá, na verdade, para que seja cumprida a lei. Se a gente não cumprir a lei, a nossa cidade que vai ser negativada, vai ser multada, e essa multa pode começar a ser diária. Daí que nós vamos ficar, na verdade, sem dinheiro mesmo. Nós já não temos e vai ficar pior. Então eu peço a compreensão de vocês, tá? Esse projeto é do Executivo. Qualquer esclarecimento, eu sempre me coloquei à disposição para os vereadores, tá? Eu não tenho por que me esconder, sou filho dessa terra, e a nossa intenção é unicamente melhorar a nossa cidade, dar mais qualidade de vida. E vocês deixam de ter um serviço convencional para ter uma coleta seletiva. Já está em licitação o nosso caminhão de reciclagem, que só eu sei quase um parto para conseguir esse caminhão, tá? Mas nós conseguimos. Então, acredito que o começo do ano já vai estar o caminhão funcionando aí, logo nos primeiros meses do ano, e a gente quer trabalhar da melhor forma possível. Não é para guardar dinheiro, porque não guarda, a gente vai faltar. Se não cuidar, falta. Tem que trabalhar certinho e bonitinho. E nós vamos precisar da colaboração de cada um de vocês, separando os resíduos, para mandar para a cooperativa, para mandar para onde tiver que ser os recicláveis, e os compostáveis e os rejeitos, para a gente mandar para o tratamento certo. Só para vocês terem, só terminando. Jataizinho produz hoje, em média, 11 toneladas de lixo, tá? Que nós chamamos de resíduo hoje, atualmente. Ao mês, são 297 toneladas. Para se mandar isso para tratamento, é R$ 150 a tonelada. É só fazer a conta. Dá R$ 44 mil reais só para tratar. Mas eu tenho que ter coletores e tudo mais, que dá em torno de R$ 22 mil reais, porque é caminhão que estraga, é funcionário, salário de funcionário e tudo mais. Então, tem gasto. A gente, às vezes, vive num mundo que a gente não faz as continhas. Quando a gente vai lá para dentro e começa a fazer as contas, a gente começa a enxergar uma outra realidade. Eu tinha uma outra percepção da prefeitura antes de entrar lá dentro. Quando você começa a enxergar e ver que tudo não é tão fácil, não é tão bonito como a gente imagina, que não é uma fábrica de dinheiro, sim, é um lugar que falta dinheiro, que precisaria de dinheiro para poder fazer mais, a gente começa a entender. Então, eu sei que eu sou de passagem na prefeitura, mas eu quero deixar algo bom para vocês. Ah, mas você vai deixar alguma cobrança? Sim, mas na verdade é para que a coisa faça o quê? Nós precisamos de alicerce para construir uma casa. Ninguém constrói uma casa em cima de areia. Não adianta começar uma coleta seletiva sem ter onde colocar os resíduos. Desculpa.
Agora eu vou deixar cada vereador que tiver dúvida.
Bom, a minha dúvida que eu ia perguntar é quantas toneladas gerava e qual era o custo dela. Aí o senhor já esclareceu, então eu agradeço a presença do senhor aqui, que foi convocado para vir. Era 3 convocações, né, senhor presidente? Mas o senhor veio e eu até acho que o senhor está meio triste comigo, porque o senhor se inscreveu há 15 dias atrás, se eu não estou enganado. O senhor esteve na casa e não usou da palavra, né? E eu fiquei meio chateado foi com aquilo, porque se inscreveu e não compareceu, mas a gente conversou e o senhor disse que estava à disposição e que viria. Então, eu agradeço a presença do senhor, assim que como eu acredito que muita gente que está aqui dentro vai agradecer pela explicação que o senhor deu e depois nós estaremos discutindo mais o projeto. Muito obrigado.
Vereador Adir. Vereador Laércio.
Eu só gostaria, Adriano, que você explicasse novamente para a população quanto que é pago por metro, que, por tipo 10 mil metros cúbicos por gasto, por ligação. Queria que você explicasse isso aí para a população, para o pessoal que está presente aqui.
Vocês querem que eu explique nas duas tabelas, a do plano e a que nós fizemos reduzindo os custos para a população? Tá. Até 10 metros cúbicos de água são 12,52. Isso daí vai contemplar em torno de 2.188 famílias. Fizemos vários estudos no SAAI, junto com a diretora do SAAI, a Miriam, tanto com o prefeito, ela junto, depois eu passei tardes no SAAI também. Tá? O valor seria maior, nós conseguimos, fomos reduzindo. De 11 a 20 metros cúbicos de água, são R$ 14,04, 1.555 ligações. 21 a 30 metros cúbicos de água, 15,56, são 387 ligações. De 31 a 40 metros cúbicos de água, R$ 17,08. E atende 96 ligações. De 41 a 50 metros cúbicos de água, R$ 18,60, atendendo 27 ligações. E acima de 50 metros cúbicos, R$ 20,12, atendendo 10 ligações.
Vereador Igor.
A questão que eu tinha já foi atendida, eu só queria parabenizar pela bela explanação, que eu acho que foi elucidante para todos que se fizeram presente aqui.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que que a prefeitura quer passar para o SAAI?
A questão de passar para o prestador de serviço existe, até trouxe aqui também, do Supremo Tribunal falando para se desvincular do IPTU. Porque no IPTU de Jataizinho ele é cobrado por metro cúbico de casa. Então, não existe a melhor forma, a forma mais correta, tá, para essa cobrança. Então, falar que tem uma cobrança justíssima, não. Países de primeiro mundo, existe hoje, a pessoa vai lá no mercado, compra uma sacola, já paga, essa taxa já vai para a prefeitura. E ela vai colocar o resíduo dela. Se ela extrapolar na produção de resíduo, ela vai ter que ir lá e comprar outra sacola, pagou outra taxa. Agora, no nosso caso, aqui de Jataizinho, nós temos uma inadimplência enorme, tá, no IPTU. Então, tem muitos de vocês que pagam o IPTU certinho, né? Tá pagando certinho. E aí o valor da coleta de resíduos, mesmo sendo pequenininho, ele está entrando. Mas tem uma grande parcela que não paga o IPTU regularmente. Paga de 4 anos, 5 anos. E eu fiz um levantamento de um acumulado só da taxa de resíduos. De 5 anos, 950 mil sem receber. Então, fica complicado para poder fazer o serviço. E o porquê de passar para o SAAI? Poderíamos passar somente o valor para o SAAI para virar uma fonte arrecadadora, como acontece no Sanepar, na Sanepar em alguns municípios. Jataizinho, como nós temos aí um serviço autônomo, é diferente da Sanepar. Nós passaremos o serviço. Neste período de transição de 1-2 anos, tá? Que daí é um outro assunto depois, dentro do próprio projeto dos resíduos, a prefeitura ainda vai dar suporte. Ela vai ajudar porque nós estamos na transição. A gente vai ter que ir achando alternativas. Né? Ah, por que não terceiriza de uma vez? Para terceirizar o serviço que a gente está tentando fazer, aí esse valor que vai ficar em torno de R$ 62 a R$ 65 mil, para terceirizar fica em R$ 118 mil. Daí eu gostaria de vir um caminho de fora, funcionários de fora, tudo bonitinho, arrumadinho, vim fazer todo o serviço e levar embora, ótimo. Só que o valor vai para uns R$ 21, R$ 22 por família. Então fica mais pesado.
E o SAAI tem condições de fazer esse serviço?
Como eu disse, é um momento de transição e a prefeitura vai estar dando suporte. Tanto que ainda a prefeitura continuará recebendo os impostos atrasados, que ainda vai ter, na verdade, a taxa que vai estar entrando para esse suporte, né?
Agora, veja bem, nós temos aposentados pensionistas que são isentos do IPTU. E agora, pelo meu estudo, eles vão ter que pagar.
Daí talvez caiba um projeto de lei, vereador.
Porque, veja bem, então, o que eu estou vendo, o município poderia ter feito um estudo melhor. Por quê? Porque eu conversei com a diretora do SAAI, a pouca conversa, ela me disse que o SAAI não tem condições de arcar com esse serviço. Não tem estrutura para isso. Veja bem, eu estou vendo um meio, o que eu estou vendo é arrumando um jeito de arrumar arrecadação em cima da população. Por quê? Porque, como você disse, vai ser através da cobrança de água. Então poderia sim ter feito um estudo. Porque muita gente, como diz aí, lógico, é insignificante 12. Mas veja bem, para quem paga uma água hoje, 40, quanto que é o mínimo hoje? 35, com 12 já vai para 47. O SAAI também vai ter que aumentar a tarifa de água, porque tudo vai ter custo. O servidor do SAAI precisa de aumento. Então, por isso que se criou esse problema. Porque, veja bem, um projeto se discutiu aqui, sim, várias vezes, eu não participei, que eu tinha outro compromisso. A promotora veio aqui, mas não foi discutido valores. Nunca se discutiu valor. Mas não foi discutido valores. E aí, hoje, como se diz, quando se mexe no bolso. Mas, como você disse aí, o único meio foi através do consumo de água. Veja bem, não é justo quem vai se pagar mais hoje aí. Tipo um mercado em Jataizinho que consome. Talvez ele vai consumir menos águas do que uma família. Veja bem, vai pagar uma taxa de quanto? E o mínimo hoje aí, você falou em torno de 12 reais e pouco. Quanto o mercado pagaria hoje?
É, quando a gente fala em mercados, nós estamos tratando somente domiciliares. Os tipos de empresas que têm uma produção de resíduos que normalmente é 600 litros por semana, eles são enquadrados como grandes geradores. E também é um ponto que está
é
no
TAC.
Sim, é um ponto que está no TAC, que vai ter que ser feito o cadastro dos grandes geradores e eles têm que pagar o valor justo.
Então, isso aí.
É para cumprir a lei que também está na 2305.
É isso aí que se criou a confusão. É isso que se criou o problema aqui dentro. Você entendeu? Porque não foi, lógico, vem se discutindo, mas esse projeto chegou aqui em novembro. Então, em nenhuma maneira foi se discutido valores, como. Então, por isso se criou essa polêmica. Então, eu vejo assim, que uma família que se pagava aí durante o ano R$ 49,00, R$ 50,00, vai se pagar R$ 150,00. E a nossa inflação não foi isso. Então se criou esse problema. Mas Valeu Sim. pela sua explicação.
Tá. E, mas só para salientar que o serviço não vai ser mais o mesmo. A gente vai estar mudando o serviço, né? A gente deixa de fazer a coleta, catar todos os sacos de lixo, lá daquela forma, tudo misturado, e jogar no lixão. A gente vai estar tirando e destinando. A gente paga por algo que nós, na verdade, produzimos.
O tá? vereador Cício, gostaria de...
Bom, Adriano, quero agradecer aqui a sua presença, pela explicação aí a todos os vereadores, os munícipes também, que se faz presente aqui na casa. Aí eu gostaria de saber, Adriano, que como que vai ser feito essa educação para a população, que ela vai ali ter que separar o rejeito do reciclado. E também gostaria que você pudesse nos informar se a prefeitura ela vai fornecer esse o saco para que possa ser separado cada objeto ali no seu reciclado ali, entendeu? Que a gente sabe que para cada produto tem uma cor de saco ali. Então essa pergunta que eu gostaria de saber.
Quanto à questão de custos, né? Eu tenho toda uma tabela de custos. Se a gente colocar a educação ambiental, tipo uma empresa vir fazer palestra de fora, a Curica mesmo, ela colocou aí R$8.000 para ela fazer isso. Sacos de lixo, em torno de R$13.000 a mais. Então, se a gente coloca isso daí na conta final, aumenta o valor também. Tá? Uma grande quantidade, a maioria dos municípios hoje não fornecem sacos de lixo. Biporã começou e acabou criando uma prática. Açaí, eu já fui verificar, não acontece. Por aí, Londrina. Mas, o que nós já venho conversando com o prefeito, é que a gente trabalhe com um saco de ráfia, que é um saco retornável. Então, somente para recicláveis. Então, é um projeto da questão da coleta seletiva. Então, é econômico e, ao mesmo tempo, também a gente não vai estar contaminando o ambiente. Porque toda vez que... são muito mais resíduo, né? Então a gente trabalha daí com saco de ráfia. Só para o pessoal que às vezes está falando que não vai dar em nada e tudo mais, eu trabalho com 399 municípios do estado. A gente tem um grupo chamado R20, que é um grupo que setorizou o estado do Paraná em 20 regiões. Nós fazemos parte da região 5. Nós vamos para reuniões a cada 2 meses em Curitiba. E nesses intermédios a gente também discute as questões dos resíduos nos municípios da nossa regional. Então é tudo muito estudado. A gente não faz nada a Deus dará sem pensar nas coisas. A nossa intenção é melhorar a qualidade ambiental, não somente dos resíduos domésticos, mas em outros também que a gente precisa melhorar muito. O Jataizinho está extremamente atrasado.
Adriano, eu agradeço sua presença, viu? Obrigado pela... Ok. Bom, projeto aí. Não havendo mais nada no expediente, essa presidência, então, vai colocar em primeira votação o projeto de lei 33 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta o inciso no artigo 290, que altera a alíquota do item 22 da tabela 2 e os valores constantes da tabela X, no que concerne a taxa coleta de lixo do anexo 1º da Lei Municipal 748/2006 e das outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Alex.
Senhor presidente, eu quero usar a tribuna hoje para ser um negócio mais formal. Até porque é um projeto, eu acredito que o projeto, depois de outros dois que vão vir aí nos próximos anos, esse é o mais importante desses 2 anos para o prefeito municipal.
Então, antes de começar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu quero que seja cumprido o artigo 149 do Regimento Interno, onde diz que, no seu caput, diz: os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo aos vereadores atender às seguintes determinações regimentais. 1. Exceto o presidente falará de pé, né, exceto o presidente... Item 4. Inciso 4. Referir-se ou dirigir a outro vereador pelo tratamento pronominal de excelência, devendo o nominal ser precedido de senhor ou substituto por expressões, ou nobre colega, ou equivalente. Porque eu acho que aqui o que nós vamos discutir hoje, como o senhor já disse, é um projeto onde tem dois lados. Um contra o projeto, não contra a coleta de lixo, mas contra o teor do projeto, e um favorável ao que o prefeito municipal quer impor à cidade de Jataizinho. Para não demorar muito mais que duas horas, eu fiz um resumo para a gente não se perder. Eu quero dizer que é legal a cobrança, tá? É constitucional, mesmo sendo discutido hoje em vários municípios e vários estados, ele é questionável, mas hoje ainda diz-se que é legal a cobrança na fatura do lixo, mas desde que você autorize. Porque o que nós estamos falando hoje, quando você fala em água, luz, esgoto, nós estamos falando em consumidor. Quando você fala em coleta de lixo, não há que se misturar, você está falando em contribuinte. Tá? O que o prefeito municipal quer fazer hoje com a população de Jataizinho é transformar o contribuinte em consumidor goela abaixo. Ele enganou a Câmara Municipal e vai votar de certa forma aqui na Câmara para que esses contribuintes nada mais vão fazer que comprar um produto casado. Ou seja, você compra a água e leva o lixo. Então, se você não tem a opção, isso é uma compra casada. Não adianta. Quando você fala em transformar o contribuinte em consumidor, você esquece o direito administrativo e entra o CDC. Tá? Há muitos convênios celebrados entre prefeituras e companhias que fornecem água para a população. Tornou-se comum a prática de inserir na fatura da conta o referido serviço. Também a taxa de coleta de lixo. Ou seja, há uma inclusão, a mesma fatura de serviços completamente diferentes e sem qualquer relação entre si, como forma de ameaçar, coagir o consumo que, se por algum motivo não pagar um, não tem o outro. Então, a partir do momento que for aprovado esse projeto aqui, o que, que vai acontecer? O consumidor, que agora nós não vamos mais falar em contribuinte, ele não tem mais a opção de pagar ou não, porque ele vai ter que pagar as duas contas juntos. Então, por exemplo, aquela senhora que é autônoma, aquela senhora que ela é uma prestadora de serviço, ou o senhor que é um lavador de carro, que ganha a sua remuneração diariamente, ele não vai ter mais aquele privilégio de chegar, por exemplo, e pagar essa semana a conta de água e pagar na próxima semana a taxa de lixo. Por quê? Porque a partir do momento que essa Câmara aprovar esse projeto, você ou paga ou paga. É impressionante a capacidade que nós políticos que atuamos em cargos de poder, principalmente o poder executivo, em administrar, conseguem medidas que buscam aqui no legislativo fazer com que sejam aplicados as questões de calotes há anos que nós ouvimos aqui hoje. Então, o que acontece? Nós, políticos, principalmente o executivo, ele quer que os calotes daquelas poucas pessoas que não pagam IPTU, porque se a gente analisar, não posso falar com toda a clareza, mas eu acredito que hoje deve ter em torno de 5, 6 mil pagadores de IPTU, e hoje a última execução que teve, eu acho que não passou de 800, nós estamos falando em menos de 15% de execuções. E se o prefeito não está executando, quem não paga o IPTU, o problema não é quem paga, porque o direito é justo, você tem que tratar igual os iguais e diferentes os diferentes. Ninguém nunca falou que o prefeito tem 5 anos para executar. Assim como o prefeito atual nunca foi lá e assinou TAC. Agora, se o ex-prefeito assinou, o secretário do meio ambiente deveria perguntar para ele por que ele assinou, porque é amigo dele de serviço e trabalha junto. Porque o ex-prefeito está até hoje na administração pública. Então, se ele está até hoje, é porque ele fez um excelente trabalho como prefeito. Parabéns ao senhor Hélio Duque, que está até hoje na administração. Então, senhor presidente, água e esgoto se caracteriza como consumo, consumo, com todos os seus elementos de prestação. Nós chamamos de it singuli. Ou seja, tem vários, nós todos aqui somos usuários, porém nós pagamos separados. Água, telefone, energia elétrica. Então, claramente é individualizado como medição, remuneração, especificação, conforme o que o consumidor vai utilizar. Já a coleta de lixo, trata-se de um serviço que é denominado UT Universale. Por quê? Como que nós querem atravessar na minha cabeça que qualquer criança você vai perguntar para ela que se ela gasta água, a água dela não pode medir o lixo que ela faz. Por quê? Como que você vai falar que um lavador de carro produz lixo se ele só lava carro? Como que você vai falar que uma cabeleireira, ela gasta o tanto de lixo que uma família que gasta o mesmo tanto de água? Nós temos que respeitar os consumidores, conforme o artigo 4º do CDC, que diz que deve ser cumprido, em regra, aquelas pessoas que são honestas. E nós não podemos deixar de exercer a dignidade às pessoas, aos contribuintes. Existe possibilidade de que muitos, a partir da aprovação desse projeto, muitas pessoas, vão deixar de pagar sua água e luz, como nós já temos hoje. A pobreza está instaurada na nossa cidade. Quando você diz em crise nos últimos 10 anos, eu não acredito em crise. Em Jataizinho, não. Por quê? Eu nunca vi na administração do PT até hoje tanto dinheiro que veio para a nossa cidade. E tanto que um prefeito elegeu o outro. Então não tem crise, porque o povo votou. Votou no Wilson 2 vezes, votou no Hélio, e o Hélio trouxe o Dirceu. Então não podemos falar em crise. O que nós podemos falar é incapacidade de ser um gestor. O que nós temos que analisar, senhores vereadores, é que nós estamos passando, sim, por uma questão de desemprego no nosso município. Por quê? Porque nós não investimos em emprego aqui na nossa cidade. Nós investimos aqui em trabalhar para aqueles eleitores necessários para nós se reelegermos essa Câmara. Nós fazemos 2 discursos, um em cima do palanque e um agora que os senhores verão daqui a pouco. Um que vocês verão daqui a pouco. Não se pode confundir, então, contribuinte com consumidor, como forma de coagir a pagar. Eu vejo, senhores vereadores, como uma coação. A partir do momento que você diz que o povo de Jataizinho é mau pagador e não paga IPTU, e você tem que forçar ele a colocar isso na água, você está chamando aquelas pessoas que votaram em nós, que estamos aqui hoje, de mal pagadores. E queremos que o SAAI cobre mensalmente esses mal pagadores. A cobrança de taxa junto com a conta de água e esgoto, portanto, só é legal se você autorizar. Há muitas ações civis no Brasil questionando uma muito interessante, se vocês procurarem no Google, é uma da Associação das Mulheres Domésticas, onde elas já ganharam parecer favorável para não se descontar. Porque, na verdade, eu entendo que quando você quer autorizar um serviço, não cabe a nós, vereadores. Não cabe a nós, legislativo, falar como você vai pagar a sua conta. A partir do momento que você sai do polo de contribuinte, se torna um consumidor, você tem que ter ser tratado como um consumidor. Então quer dizer o quê? Consumidor, você quer que a sua conta de água venha junto nela, de grátis, a conta do lixo? Eu quero. Autorizado, então, colocar. O que nós não podemos, nós podemos fazer uma sugestão. O que nós não podemos... E eu não vou falar aqui que Biporã é assim, que Londrina é assim. Eu não me interessa. Se lá eles têm moral para fazer isso. O que nós temos que entender é que Jataizinho não tem capacidade moral hoje para cobrar 15, 20 reais de ninguém de coleta de lixo. Nós não temos moral para isso. Enganaram aqui algumas pessoas, falaram que isso ia melhorar a questão da limpeza da cidade. Mentira, isso não tem nada a ver com gari. Vocês não vão ver um gari. Enganaram vocês que iam ter saco de lixo. Mentira, não está no projeto também, não tem saco de lixo. Porque se colocar, vai aumentar o preço. O secretário foi bom ele vir aqui para falar a verdade. Porque estão mentindo lá embaixo para o povo. Estão mentindo. Quando a Curica veio aqui, senhores, ela veio aqui, como disse aqui com o nosso finado vice-prefeito. E na época, quem levantou aqui de ser contra essa questão de terceirização de lixo é hoje o secretário-geral, o senhor Claudineide Oliveira Cabral, que está lá hoje para aumentar a renda para o município, traindo seus eleitores, abandonou a Câmara Municipal e vem para a administração para cobrar mais taxas do povo. Então não é eu que estou falando isso. Eu estudei esse projeto, senhor vereador. Não, eu posso discutir, senhor presidente. Vou concluir já. Então, senhores, eu vou dizer... Eu sei que esse projeto vai ser aprovado aqui, tá? Eu tenho certeza disso. Mas eu quero dizer para vocês por que que o prefeito municipal quer passar isso para o SAAE. Ele quer passar isso para o SAAE porque, aparentemente, o SAAE consegue fazer o que ele não fez em 2 anos na prefeitura. E ele quer passar para o SAAE por quê? Porque quando você contrata uma empresa terceirizada, a prefeitura deveria colocar esse gasto no pessoal que tem no plano de cargos e carreira dos servidores. E tem que pôr. Agora, quando você passa para o SAAE, ele quer o quê? Passar essa função para o SAAE, para o SAAE entrar no limite com os servidores. Mesmo que ela não faça com os dela, ela contrata, mas entra no limite. Quando se fala em transição, não acredito. Não acredito. Porque eles não darão apoio ao SAAE para fazer isso. Por quê? Porque eles não têm ninguém para coletar o lixo. Eles não têm. A avenida aqui principal tem dia que passa 8 horas, 9 horas, meio dia, não tem uma efetividade, eles não vão ajudar o SAAE. E... Eu quero dizer ao povo de Jataizinho o seguinte: não pode se arriscar pôr o contribuinte na ponta da corda. Eu não sou contra cobrar taxa de lixo de ninguém. O que eu sou contra é o abuso de autoridade que nós iremos votar aqui. Porque quando você fala em passar a cobrança de R$ 43,00, a média de R$ 12 a R$ 15,00 por mês, nós estamos falando num aumento de 400%. Isso é abuso de autoridade. Eu quero ver aonde que você tem uma renda per capita que você ganha um lucro desse. Tá? Então, só para concluir, senhor presidente, saco de lixo, esquece, população, vocês não vão ter, porque se vocês tiverem, vai aumentar. Garis, esquece. Isso aí é desde, eu acho, do tempo do chamilete, não tem mais e não vai ter. Limpeza da cidade, é daí para pior, é daí para pior, não vai. O que nós estamos fazendo aqui é um jogo assim. Olha, não, eu quero deixar bem claro aqui, parabéns a quem apoia o projeto e quem é contra o projeto, porque isso é da democracia. O que temos que dizer aqui é o seguinte: a prefeitura hoje, só para concluir, agora concluindo mesmo a primeira fala, e depois eu vou discutir mais, senhor presidente, é dizer o seguinte: a prefeitura de Jataizinho hoje tem alguns servidores que estão puxando o saco do prefeito porque tem cargo e tem gratificação, e para mim não me interessa isso.
Presidente, fica contente comigo, ordem, bom. Presidente, não,
então, projeto, senhor presidente, tá, eu estou falando sobre o projeto.
Tá discutindo.
Então, senhor presidente, só para concluir. Hoje, a prefeitura tem um déficit financeiro de quase R$1 milhão. Ela vai captar com esse dinheiro que vai tirar do bolso de vocês, em um ano, mais de R$1 milhão. O SAAI não pode ficar com esse dinheiro. Se ele capitalizar esse dinheiro e não comprar esse parque, esse negócio que no papel é muito bonito, que deram 70 mil para uma empresa fazer, se eles não conseguirem fazer isso, sabe o que vai acontecer, senhor presidente? Vai acontecer igual nós fazemos na Câmara. Nós temos que devolver o dinheiro para a prefeitura. Aí, devolvendo o dinheiro para a prefeitura, o prefeito pega R$1 milhão e paga os servidores, a maioria aí que está sem fundão pago. Então, senhor presidente, só para concluir, eu sou contra esse tipo de projeto. Por quê? Porque, na verdade, eu estou aqui para defender a população de Jataizinho e não o interesse de algumas pessoas que querem tirar do lombo um erro que eles fizeram desde o passado. Se o prefeito, o ex-prefeito fez TAC, o prefeito atual que assuma e limpa a cidade, que ele foi eleito para corrigir e não tirar no bolso do povo.
Com a palavra, o vereador Antônio Brandão.
Bom, oi. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer a presença do secretário Adriano, que veio aqui, tentou esclarecer esse projeto. Mas eu tenho algumas indagações. Eu poderia hoje, simplesmente, pedir vista desse projeto. Mas a vista, se os munícipes não sabem, ela é colocada em plenário e com certeza a maioria da bancada do prefeito iria reprovar o meu pedido de vista. Mas eu vou fazer as indagações do que eu estou... Esse estudo que o secretário Adriano acabou de nos informar aqui sobre a cobrança, o critério de cobrança, ele é um estudo muito difícil de entender. Eu tenho certeza que nem eu e nenhum de vocês conseguiu entender qual o critério que realmente vai ser usado, que ele falou que é um estudo técnico, né? Qual o critério que vai ser usado para chegar ao valor dessa taxa? Certo? Outra coisa que eu quero indagar. O serviço vai ser prestado por imediato? Assim que se a Câmara aprovar esse projeto, assim que começar a cobrança, o serviço vai começar a ser prestado? De imediato? Enquanto esse serviço não for prestado, porque nós não temos, como o secretário disse, nós não temos o aterro sanitário adequado, nós não temos a usina de reciclagem. Enquanto, então é impossível esse projeto ser colocado em prática a partir do momento da aprovação, se for aprovado. Se for aprovado. Como? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro enquanto o serviço não for prestado? Que eu sou da seguinte opinião. O poder público, primeiro, ele tem que prestar o serviço para depois cobrar. Em todo município que se diz que esse projeto foi implantado, primeiro o município presta o serviço para depois cobrar o serviço. E Jataizinho é o contrário. Então, no meu modo de ver, esse projeto é inconstitucional. Esse projeto está passando a mão na cara dos senhores. Esse projeto está visando arrecadar para cobrir outros deveres que a prefeitura, que o Poder Executivo devia estar pagando em dia e não está pagando. Eu sou contra, totalmente contra o projeto. Quando se fala em SAAI, eu gostaria de perguntar para o relator da comissão se a diretora do SAAI foi convidada para alguma reunião da comissão. No meu entender, a diretora do SAAI não precisava vir aqui na tribuna, não. Ela teria que ser convidada para a reunião da comissão, para ela expor o problema do SAAI, como o SAAI absorver esse projeto. Isso, pelo que me consta, não foi feito. Não foi feito isso. Então, eu quero dizer que o projeto em si, é um projeto que futuramente, com algumas emendas, como o vereador Antônio Laércio dos Reis falou agora há pouco, do projeto que eu fiz da caçamba, que cabe algumas emendas. Concordo, cabe algumas emendas. Esse projeto da coleta de lixo, também cabe emendas. Eu não sou contra o projeto, eu sou contra o teor do projeto, da maneira que ele está sendo executado. Da maneira que está sendo executado. Para nós entrarmos no país de primeiro mundo que cuida do meio ambiente, nós vamos ter que pagar sim. Vamos ter que pagar. Mas primeiro, que o município preste o serviço, para depois nos cobrarmos disso. Se eu estiver errado, eu quero que me corrijam. E quero, para finalizar, eu quero apelar à bancada dos senhores vereadores, da bancada do prefeito, que não aprovem esse projeto hoje. Que pensem melhor. Que pensem no que já foi dito aqui. Que muitos contribuintes não vão ter condição de pagar. Eu fiz um projeto de lei também, que eu não citei hoje aqui, proibindo o corte de água em véspera de feriado e em véspera de fim de semana. Também foi aprovado por essa casa de lei. Agora, esse projeto que nós estamos para votar hoje, fere tudo. Existe mais de 20 cortes de água por dia no município. E 90% desses cortes de água diários do município são pessoas que pagam a taxa mínima. Que não estão conseguindo pagar a taxa mínima. Vai ter mais uma taxa de 12, de 15, 17? Nós não sabemos ainda. Então eu peço aos nobres vereadores que pensem melhor, que pensem na população, que vamos pensar para a segunda votação alguma emenda nesse projeto para que não afete tanto, a população que não tem emprego, que não tem renda, que a nossa administração municipal não correu atrás disso, não buscou prestar nenhum serviço. Nós aprovamos aqui o projeto do Parque Industrial. Nós aprovamos aqui. Se eu não me engano, foi o primeiro projeto que o prefeito mandou, para pegar 1 milhão emprestado do Banco Fomento. Nós aprovamos o projeto. Cadê o Parque Industrial? Aonde foi feito o Parque Industrial? Por que não se comprou o terreno do Parque Industrial? Por falta de certidão? Porque o município deve? Então é complicado, gente. É complicado. Eu sou contra o projeto da maneira que está sendo apresentado. Totalmente contra. Sou a favor sempre da população, que não merece, como o vereador Alex disse, não merece que seja enfiado goela abaixo uma taxa, sendo que o serviço não irá ser prestado imediatamente. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, a gente chega à discussão dos projetos, dos termos de ajuste de lei, e fica difícil. O vereador, o senhor vereador Antônio Brandão, disse que se algum dos vereadores tem a saída, que cabe a emenda. Eu só gostaria, vereador, de fazer uma pergunta. Depois o senhor pode me responder, se não for difícil para o senhor. Até nesse projeto de lei, até um pouco antes, nessa reunião que nós teve no SAAI, eu não me lembro o dia que o senhor Adriano disse aqui, aonde a doutora Hevelin convocou todos os vereadores, foram 4, e chegando lá, a doutora perguntou quem era Antônio Brandão de Oliveira, o vereador. Ele não estava lá, mas 3 dias antes, porque ela veio na segunda às 9 da manhã, na sexta-feira às 16h40, 16 e pouquinho, o vereador protocolou uma denúncia lá no Ministério Público sobre o lixão. Até hoje o vereador sentou com o pessoal, com o prefeito, com o pessoal do projeto, para ser discutido aonde ia ser jogado esse lixo, que o senhor mesmo citou que estava céu aberto, que os urubu estavam lá, e ela foi lá, bateu a foto e trouxe até a gente. Eu acho, se eu não me engano, o meu nobre diz ali, o senhor vereador Alex, estava lá na hora. Vereador Cício estava. Vereador Claudinei, que hoje ocupa o gabinete, estava lá. Vereador Adir, eu só acho assim, que agora a gente está aqui discutindo se cabe emenda ou não cabe. Eu só gostaria, vereador, como o senhor falou da comissão, só gostaria então que o senhor também, porque o senhor como vereador, o senhor sabe que o senhor pode participar das comissões. As comissões, ela passa em plenário. Nós apresentamos ela. E para isso tem que passar, ninguém aqui da comissão vota-se nada sem falar com um jurídico. E o senhor sabe que nós temos um jurídico que aqui dentro dessa casa é respeitado. Então eu só gostaria que se o senhor chegou a uma conclusão onde pode ser jogado aquele lixo que o senhor mesmo denunciou. E não denunciou o Tizil, denunciou a própria comunidade. É uma coisa que nós também temos que sentar e discutir. Agora, se cabe dentro do emendo, se o senhor já tem, que apresentasse ela para nós lá na comissão também. E é só isso que eu gostaria de saber, porque o projeto está para ser votado. Mas tem hora que é que nem o presidente falou. Um vereador fica cutucando o outro. Se cutucar, vai tendo a resposta. E eu vou dando a minha. Não é que o vereador veio aqui e fala assim, ó. É, mas o Tizil foi na tal reunião. O vereador Tizil foi lá na audiência pública. Obrigação nossa. Nós somos representantes do povo. Eu, sobre esse projeto, nós estamos discutindo hoje. Já foi se falado aqui, já saiu o vereador botando no WhatsApp, no Face, você votaria no seu vereador? Eu sei que teve uns que fez visita nas pessoas que votou em mim. Ó, seu vereador vai votar a favor do projeto. Fala para ele, porque, ó, e eu tô, a cadeira dele para o ano... Eu não estou preocupado com a minha cadeira, estou preocupado em discutir primeiro o projeto de lei, que é o do lixo. A reeleição é daqui 2 anos. Eu não sou dono da cadeira. Como o presidente sempre diz, quem manda aqui é esse povo que está aí. Se o vereador votar a favor hoje ou votar contra, daqui 2 anos, eu não sei se eu vou estar vivo. O que não vai me impedir nada na cidade, eu votando ou não votando, que amanhã eu vou estar na porta da casa de todo mundo. Não só batendo palma, porque a maioria me liga. Eu vou ter que trabalhar, minha picaretinha está pronta. Graças a Deus e o meu patrão, que sempre tem me ligado para reservar. O dono da cadeira é outras pessoas, vão vir aí outras pessoas. Se eu fizer por merecer, 1-0. Se eu não fizer por merecer, eu vou fazer o quê? Mas dizer que nós que somos hoje da base do prefeito, outros dizem que não é da base, outro que foi lá, é que quando nós somos candidatos, nós fazemos 1.000 e 1 promessa. E depois começa alguma coisa. Eu jamais vou trocar minha cadeira pelo certo ou errado. Certo? Eu simplesmente... Só quero deixar bem claro, quando a gente gosta aqui de fazer as críticas ou receber as críticas, nós temos que acompanhar. Eu não vi nenhum vereador questionar para levar para o povo, igual está sendo discutido hoje, quando foi feita aqui as audiências públicas. Nenhum aqui perguntou sobre valor e nem nada. Hoje bate na comissão e bate nos colegas. Então é isso daí que eu não estou entendendo. Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra, Rodrigo.
Eu falo aqui, mas eu falo com um pouco de receio de ser ofendido, como já houve em reuniões anteriores. Uma vez eu dei uma explicação de alguns termos jurídicos, de algumas orientações jurídicas, e o nobre vereador me ofendeu e disse que não estava pedindo aula de direito, mas o secretário de Meio Ambiente veio aqui, abriu-se espaço para fazer perguntas, e ele não foi questionado sobre alguns temas que foi questionado agora, e eu, como bacharel em Direito, me sinto na responsabilidade de explanar e explicar, porque as indagações que foram feitas não são de termos técnicos ambientais, então eu tenho respaldo para responder sobre, e também para a população. O que está sendo criado... Não é uma criação, é uma transferência da forma de cobrança. E é uma taxa diferente de imposto. A taxa, ela pode ser cobrada pela efetividade do serviço ou pela possível efetividade do serviço. Esse é um ponto que você aprende no curso de Direito quando você entra no primeiro ano. Ou qualquer curso de gestão pública ou qualquer curso de administração que você faça. Esse é um ponto. Então... Como que pode ser cobrada uma taxa? A taxa pode ser cobrada pela efetivação do serviço ou pela possível efetivação do serviço. Outro ponto, quando esse serviço pode ser cobrado? Nós temos no direito um termo que nós chamamos de ano tributário. Se essa lei for votada hoje, ela não vai ter efetividade no princípio da anterioridade. Ela não vai ter efeitos a anos passados ou nesse mesmo ano. Ela vai começar a funcionar a partir do próximo ano e seguindo um princípio que nós chamamos de nonagesimal, 90 dias após do início do ano tributário. Então, são essas algumas questões que foram levantadas pelo nobre, excelentíssimo vereador Antônio Brandão de Oliveira, com todo respeito, cito seu nome. Essas são as questões que eu queria sanar. A taxa ela pode ser cobrada pela efetividade do serviço ou pela possível efetividade do serviço, quando a taxa vai ser começada a cobrar. A partir de que finda o ano tributário, no ano seguinte, a taxa pode ser implementada, mas respeitando o princípio nonagesimal, que são 90 dias após o início do ano tributário. E a questão da destinação do lixo, o lixo vai ser contratado, se a coleta for feita pelo SAAI, o SAAI vai retirar da sua casa, e vai ser licitado uma empresa que vai ter a destinação certa dos resíduos sólidos, dos materiais recicláveis ou não. Nós fomos em uma palestra em Foz do Iguaçu, na última quarta, quinta e sexta-feira, no qual uma moça da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, desenvolveu um projeto no qual transforma todo o resíduo sólido em madeira sintética, através da reciclagem. Vocês prestem bem atenção. Todo material que nós consumimos, todo resíduo sólido que não tem uma destinação adequada, todo resíduo sólido que não pode ser reutilizado, reciclado e reduzido em casa, você pode transformar ele em madeira sintética. Na cidade de Irati, isso já está sendo implementado. A moça criou o projeto na UTFPR de Londrina. O projeto está sendo implantado na cidade de Irati. Vamos ter uma visão visionária, uma visão lá no futuro. Nós vamos começar a reciclar. Vai diminuir o número de produtos jogados na natureza. E quando nós não podemos mais reciclar, por exemplo, comida, lixos orgânicos, esse papel de banheiro, absorvente, calça plástica, tudo isso que não tem a destinação final, que não pode ser reutilizado, pode se transformar em madeira sintética. Beleza, todo esse lixo que não tem a destinação final adequada transforma em madeira sintética. Pensa comigo, menos árvores cortadas, uma melhor qualidade de vida, um ar muito melhor. Nós não estamos falando apenas da cobrança de uma taxa, nós estamos nos preparando para uma sociedade futura. Porque, como o secretário de Meio Ambiente disse, nós temos que nos prezar pelo direito humano, nós temos que prezar pela dignidade da pessoa humana, pela sociedade justa, solidária, uma sociedade ecologicamente sustentável. Então, esses embates são necessários, muitas pessoas com conhecimento, as pessoas apenas dizem que são contra o projeto por isso, por aquilo, mas eu acho que nós devemos ampliar os nossos horizontes e não ter só uma visão simplista. Nós devemos colocar na caneta, colocar no papel o que nós queremos para o nosso município daqui 10, 15, 20 anos. O que nós queremos para o nosso país daqui 10, 15, 20 anos. Essa sociedade de hoje é que nós queremos para os nossos filhos, nossos netos e bisnetos? Eu faço essa pergunta para vocês. O ambiente de hoje é o que vocês querem deixar para os seus filhos? Um ambiente sujo, poluído? Não é. Eu penso com uma visão futurística, daqui 10, 15, 20 anos. Como a nossa cidade pode estar? Eu me sinto orgulhoso de poder estar aqui e de votar nesse projeto e fazer parte da mudança que eu acredito. Nós estamos aqui para não fazer o que nós só achamos certo. Mas eu fui, corri atrás de meus amigos, meus eleitores e de todos os munícipes. Todos que eu conversei foram favoráveis acerca desse projeto que está sendo votado. Nós buscamos uma igualdade a mais próxima do possível, porque nós não podemos agradar a todos, mas eu hoje aqui voto com a minha consciência, convicção limpa do que eu estou fazendo, o que eu acho certo. Nós tivemos um parecer muito bem elaborado com o doutor Zeca, que nos auxilia aqui. O projeto está transmitindo pela casa aproximadamente mais de 40 dias, não foi votado na reunião passada, porque nós pedimos para que fosse feito uma análise jurídica e técnica sobre o projeto, nos foi sanado tudo o que devia ser sanado, e hoje estou aqui votando na primeira votação com plena e total convicção de que estou fazendo algo que eu acredito que seja certo e que vai, de fato, beneficiar o nosso município. Irá criar uma associação de recicladores e podemos implantar na cidade uma indústria moveleira que vai criar essa madeira de material sintético. Por que não? Por que nós não podemos ser vanguarda nessa questão de resíduos sólidos? Eu, mais uma vez, eu agradeço a todos por estarem presentes e fico muito feliz por fazer parte dessa votação. Obrigado a todos pela atenção.
Em discussão. Com a palavra, vereadora Dirleite.
Eu quero, primeiramente, estar aqui na frente do público
e falar a realidade, o que aconteceu nesse projeto. Eu desde o começo, eu fiz questão de acompanhar esse projeto desde o começo. O que que acontece? Foi feita audiência pública, aqui para todo mundo vir, veio poucas pessoas, vereador veio 3 ou 4, não veio mais nenhum, para discutir, falar com a promotora, de cara a cara aqui, falar assim para ela, está errado o projeto, aí que eu quero ver, aí que eu quero ver. Agora nós estamos aqui, tem vereadores, senhores que aqui estão, que age com o coração e não age com a razão. Por que que age com o coração e não age com a razão? Porque a razão é uma. Eu nunca vi discutir um projeto, fala o secretário do prefeito que tem que o secretário está levantando verbo, fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? Então estamos discutindo o projeto que aqui está. Falando o que está certo e o que está errado. E eu, o que que eu fiz quando chegou esse projeto nessa casa aqui? Vou deixar bem claro para vocês. O que que eu fiz? Eu procurei primeiro, quando veio claro, elaborado por um engenheiro ambiental, por secretário do meio ambiente, e por um grupo de pessoas que entendem do negócio. Aí o que que eu fiz? Eu vim conversar com um dos maiores jurídicos legislativos e executivos, que é Estal, que é o advogado do presidente da Câmara. E eu vim conversar com ele várias vezes. E ele fez, vocês nem calculam o trabalho que o doutor José Augusto fez nesse projeto. Que ele fez uma justificativa de todo quanto é coisa no projeto. E daí ele me falava, eu todo dia eu vim aqui conversar com ele. O que você acha, doutor? O que está certo isso aqui, o que está errado? Ele falou, aqui não tem nada errado, que eu fiz uma pesquisa em todos os municípios da região aqui e do Paraná. Está ele aí, ó, que eu não estou com mentira não, está ele aí, ó. E falou várias vezes para mim, o projeto é super correto. Eu tinha uma dúvida de falar e passar pelo SAAI. Mas todo mundo tem que saber que o SAAI é da prefeitura também. E ele me falou para mim, o doutor José Augusto, que não tinha nada de irregularidade. Só bastava o prefeito querer passar para o SAAI. Tá? Então, eu acho que hoje é fácil chegar aqui na frente do povo e falar, eu peço para o vereador pensar, tem que acompanhar a realidade, acompanhar, está aí o advogado, olha a justificativa que ele fez um catatal igual ao projeto, justificando a realidade, o que que é o projeto, tá? E eu vim várias vezes, com a maior humildade do mundo, que eu sou um cara humilde, um cara caipira, vim lá do sítio, mas não sou bobo não. Eu vim várias vezes tirar informação com ele, informação jurídica, informação técnica, e ele me deu todas as informações. Tá? Se ninguém tem a humildade de vir conversar com o advogado, de vir conversar com quem entende, eu vim várias vezes, ele é testemunha disso. Então são coisas absurdas que eu vejo, que as pessoas não agem com a razão, agem com o coração é maldoso. Eu não gosto do prefeito, eu vou votar contra. Eu não gosto do secretário de governo, eu vou votar contra. Eu não gosto, se eu não vou votar contra, meu Deus do céu, nós temos que ver que o Jataizinho é uma cidade de todos. É uma cidade de que todo mundo tem que ter uma responsabilidade. Uma responsabilidade do que faz. Nós, eu na minha casa, eu moro na rua Princesa do Norte 454. Por capricho do destino, eu vou pagar duas taxas. Por quê? Lá em casa tem duas ligações de água. Vai pagar numa casa do fundo e vai pagar na casa da frente. Eu vou pagar. Por quê? Porque eu produzo lixo que sai de lá e ponho na rua para levar. Agora, nós se for discutir outras coisas, foi que nem o próprio excelentíssimo vereador Antônio falou do projeto da caçamba, que não tem nada a ver com esse projeto. Só vou questionar, repassar o que ele falou. É muito mais polêmico, é muito mais caro, porque uma caçamba que o cara pegar uma por mês, dá imposto de um ano do lixo. E não teve polêmica, foi tranquilo, ninguém falou nada, foi a casa de lei que votou, inclusive eu votei também, o senhor presidente sancionou, todo mundo quietinho, e agora está aí a lei, e vai estourar o povo vai estourar. Sabia? O povo vai estourar. Se ninguém sabia, está sabendo agora. Tem uma lei de caçamba que é do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Tá? E nós votamos. Não é, eu estou discutindo outro processo, só estou questionando o que foi passado. Tá? Então a gente tem que deixar bem claro, tem que agir com a razão. E eu me informei muito para agir com a razão. Está aí o advogado que pode falar. Quantas vezes eu vim perguntar esse projeto para ele? Quantas vezes eu vim para fazer uma coisa clara, uma coisa com responsabilidade, e é o que eu estou fazendo aqui hoje.
Com a palavra, o vereador Jorge Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes pais presentes aqui nessa casa, esse projeto está tramitando nessa casa menos de 40 dias, só que esse projeto do resíduo sólido, ele vem sendo debatido aí, como o Adriano disse, desde o mês de setembro do ano de 2017. Não é segredo para ninguém que a situação do lixo é um caos a nível de mundo. Eu já disse aqui em algumas sessões que alguns países avançados, países de primeiro mundo, eles não conseguem dar fim no seu lixo. E Jataizinho não é diferente. Só que Jataizinho existe uma situação mais complicada ainda. A prefeitura municipal, ela não consegue bancar essa situação mais. E eu não mudei o meu discurso de campanha. Não mudei o discurso, não mudei o meu telefone. Tá? Tenho atendido todos aqueles que me procuram diariamente, sendo eleitor meu ou não. Então, não me preocupo só com o eleitor meu. Eu me preocupo com o eleitor de todos, da cidade inteira. Então, me procura eleitor do Adir, do Laércio, do vereador Igor, do vereador Cícero. Eu, quando eu posso, eu atendo até vereadores que me procuram. Então, gente, Jataizinho passa por uma situação difícil, muito complicada, que tem que ser resolvido. Eu quero deixar bem claro para vocês, se fosse um projeto aqui, que tivesse aí um valor de R$ 30, R$ 35, eu seria contrário. Agora, desde 2006, não existe uma correção do setor tributário nosso. Os prefeitos, em momento algum, se preocuparam, de repente, lá em 2007, o lixo é R$ 4,00 mês. 2007 vai aumentar para R$ 4,50. 2008 vai para R$ 5,00. Nunca ninguém fez uma revisão nessa situação de tarifas tributárias do município. E esse projeto que nós estamos discutindo aqui, talvez vocês não saibam. Desde quando a Econorte se instalou em Jataizinho, em 98, não foi feita uma correção do ISS deles. O prefeito praticamente está, nesse projeto, o prefeito está dobrando praticamente o valor da Econorte. Nem o prefeito teve essa coragem, mas aqui ninguém se falou isso aqui. Tá, o pedágio, a Econorte, ela vai estar pagando por ano para Jataizinho cerca de R$ 300 mil a mais. Está embutido nesse projeto aqui também. Mas talvez vocês não saibam. Ninguém quis informar isso aí, que o prefeito municipal, ele teve essa coragem. Estão falando que o prefeito está aí querendo aumentar imposto para vocês. Nós tivemos aqui, dias atrás, um projeto nessa casa, onde o prefeito municipal mandou quem tem débito com o município, dando um desconto de 60% dos débitos que existem no município de quem deve. Olha a preocupação do prefeito municipal, querendo que os munícipes vá lá na prefeitura e deixe o seu nome limpo perante o setor tributário do município. E esse projeto, como eu disse, e o Adriano, ele passou as tabelas de valores, hoje que é cobrado aí cerca de quase R$5, para quem vai pagar R$9, que existe uma tabela social, vai aumentar, gente, menos de R$5. Para quem vai pagar R$12, vai aumentar pouco mais de R$7. Então, os aumentos que vai ter, eu sei que a situação de Jataizinho, dos habitantes de Jataizinho, não é simples, é uma situação complicada, pela situação que existe já há vários anos em nosso município, uma política mal feita dos prefeitos que passaram, que não se preocuparam em criar receitas para o nosso município. Mas você pode pegar na história, mas faz muito tempo que não existe nada. O nosso orçamento é um orçamento pequeno, porque os prefeitos que passaram, e foram muitos os prefeitos, ninguém elaborou um plano de aumentar a receita. Aumentar a receita não é criar imposto para vocês, não. Aumentar receita é trazer empresas para o município. Aumentar a receita, talvez hoje nós teríamos um dos municípios mais ricos do Paraná, se os nossos prefeitos que passaram tivessem a inteligência de entender que nós temos a maior riqueza que corta o nosso município de ponta a ponta, que é o Rio Tibagi. Tem gente que tem represa e conseguiu criar um setor de turismo e conseguiu fortalecer o seu município. Hoje, nós temos aí um projeto de expansão urbana que veio para essa casa. Pode o prefeito não conseguir ter o sucesso de execução, mas outros prefeitos que virão vai usar isso desse prefeito que fez. Nenhum prefeito na sua história mandou para essa casa um projeto de um parque industrial. Esse já mandou, já é algo de importante. E está tentando trabalhar uma situação para conseguir isso para o nosso município. Então, esse projeto, o 033, não fala só de aumentar coisa para vocês, não. Está mexendo com gente muito grande, que é a Econorte. Tá, que vai aumentar em 2% aí o ISS deles, que vai gerar em torno de 25, 26 mil reais por mês. Então, hoje, Jataizinho, o município, a prefeitura nossa, precisa sim de receita, precisa desta ajuda da população, de Jataizinho. Como eu disse, se fosse um projeto diferente, com valores altos, eu não votaria nesse projeto, pela situação que vive o nosso município. E a cidade hoje precisa dessa receita. A grande dúvida que paira é se o SAAI ele vai ter essa condição de imediato estar atendendo essa demanda. O nobre vereador Igor foi feliz em dizer que esse projeto, depois de aprovado, ele tem aí 90 dias para ser colocado em prática. Nós temos aí um caminhão de lixo que foi conseguido nessa administração, que no início do ano a gente vai estar recebendo esse caminhão em nosso município, que já vai ser inserido nesse projeto. No TAC que o município tem com o Ministério Público, o SAAI não vai ficar abandonado, o município, até que o SAAI tenha condições de estar resolvendo essa situação, o município vai estar dando cobertura, e é obrigação do município. O Ministério Público vai entender tudo isso, porque há uma conversa. Nenhum prefeito quis, desde quando saiu essa situação de resolver o problema do resíduo sólido, nenhum prefeito ele se comprometeu junto ao Ministério Público de resolver. O prefeito Dirceu já entrou com esse TAC feito, ele está cumprindo essa lei. Então eu digo aqui para vocês, quando eu votar nesse projeto, eu não, em momento algum, estarei votando contra o povo. Como o nobre vereador Igor disse, o que vocês de repente acha que é ruim hoje, daqui um ano isso pode ser uma maravilha. Tá? Nós vamos estar gerando aqui empregos. Existe uma associação, uma cooperativa, tá? Está sendo organizada aqui. Vão usar ali o barracão do emprego em Jataizinho para estar fazendo esse trabalho de reciclagem. Então, são inúmeras coisas que envolvem esse projeto. São bastante coisas importantes que tem dentro desse projeto. Mas é que cada pessoa, ele passa para o povo da sua maneira. Cada um passa de um jeito. Eu, nós vereadores aqui, principalmente os vereadores que se diz oposição ao prefeito, e é uma oposição sadia, no meu entender, uma oposição que vai cobrar toda essa situação desse projeto num curto espaço de tempo aí que vai ser colocado em prática. Tá, no momento que a coisa não for do jeito que tiver que ser, isso vai ser debatido aqui na casa. E nós, se a coisa não tiver do jeito que tem que ser, nós vamos cobrar para ser da maneira correta esse projeto. Mas esse projeto é importante. É importante porque hoje, se nós formos ali no lixão, semana passada, se não me engano, na sexta ou quinta-feira, alguém tacou fogo lá no lixão. O lixão está uma coisa horrível e não tem jeito de resolver. O município ele tem que criar essa alternativa de ter essa receita, de tentar tocar em um período de 1-2 anos e logo após esses 2 anos, terceirizar para uma empresa, depois que você tiver toda uma estrutura, para fazer essa coleta, para levar todo esse resíduo para fora daqui, no lugar onde essas empresas que prestam esse serviço a nível de Brasil, para que elas podem dar fim nessa situação desse lixo. Um lixo que nós criamos. Então nós não podemos querer que o município ele seja responsável por tudo que a gente produz. Então, nós cobramos muita coisa do município, e justamente nós cobramos, só que infelizmente o município, na situação que está, que não é só o mal de Jataizinho, não consegue oferecer tudo aquilo que nós queremos. Infelizmente. Então eu queria, para encerrar, dizer que sou favorável ao projeto, com muita consciência, tá? Depois de ter conversado com muitas pessoas, com muita gente, nosso jurídico, ele fez, eu já disse aqui, um acompanhamento, ele fez um estudo minucioso em cima desse projeto. Nobre vereador Alex, ele disse aqui da legalidade do projeto, que não é inconstitucional. A única coisa que o pessoal tem cobrado é a situação de ser efetuado essa cobrança na tarifa de água. Mas de qualquer uma outra maneira, se fosse de um outro jeito, se a pessoa não pagasse, ele ia ficar devedor dentro do município, já que não existe ilegalidade nenhuma dentro do projeto. Não quero aqui comparar outros municípios a Jataizinho, mas quando foi também efetuado esse projeto, foi para a Câmara, em outros municípios também gerou uma certa polêmica, mas o povo, no decorrer do tempo, ele entendeu. Tá? E nesses municípios, a coleta de lixo é muito bem feita. Então eu acho que Jataizinho, a Prefeitura Municipal, o SAAI, que vão fazer essa parceria, que o SAAI não vai estar sozinho já no início da execução desse projeto. Então, o município vai dar total cobertura até que o SAAI consiga toda a sua estrutura para poder executar sozinho a coleta do lixo. E quando nós dizíamos aqui, a gente fala da situação do limite. Hoje isso já não é mais problemas. Nós tivemos aí semana passada no Congresso Nacional uma situação que os prefeitos cobrando dos deputados, dos seus senadores, essa situação do limite de despesa no quadro pessoal. Hoje os prefeitos já não têm mais esses problemas. Não sei se isso é bom, não sei se isso vai ser ruim, Mas hoje os prefeitos, eles podem extrapolar a casa dos 54%. O entendimento lá dos deputados, dos senadores, principalmente o município, igual Jataizinho, onde você conversa, você vê as dificuldades das prefeituras com a situação do índice, com folha de pagamento. Então, mais essa, o prefeito ainda tem essa abertura para poder trabalhar de uma maneira diferente. Então, era isso que eu tinha para dizer desse projeto. Respeito aqui a opinião de cada vereador. Respeito todas as pessoas que vieram me criticaram, que vieram pessoalmente, que me ligaram. Eu tentei, da minha maneira, explicar para eles o que iria acontecer. Alguns vieram com as informações todas distorcidas, eu expliquei realmente o que, que era o projeto. Eles entenderam e nem aqui na Câmara voltaram mais. Tá? Porque as pessoas passaram de um jeito que eles queriam para atingir, de repente, o prefeito municipal, para colocar nós aqui, vereadores, que fazemos parte da base do prefeito. Tá lógico que participamos de algumas reuniões para debater. Vereador Adir, quantas vezes cobrou nas reuniões essa situação do projeto? Como o Adriano disse, os valores que foram feitos no início eram um valor totalmente diferente desse que foi aplicado aqui. Então, dessas conversas, dessas reuniões, chegou nesses valores que vieram para a pauta, que está embutido aqui no projeto. Então, é isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Obrigado aí pelo espaço, mais uma vez.
Com a palavra, vereador Cício.
Bom, presidente, eu também gostaria de estar aqui comentando a respeito do projeto 32 de 2018.
Que 33.
33, que se trata aí da coleta de lixo. Quero pegar aqui um gancho aqui na fala do vereador Tizil, vereador Adir. Eu estive aqui também na audiência pública, que foi marcada aqui junto com a promotora Heve, junto com o Adriano Antonioli. Estivemos aqui presente discutindo sobre esse projeto. E como o vereador Tizil comentou, nós tivemos uma antes, lá no SAAI. Estava eu, o vereador Tizil, acho que o vereador Alex, o vereador Adir e o vereador Claudinei de Oliveira Cabral. E naquela ocasião, a promotora, junto com o Adriano Antonioli, ela nos mostrou ali a respeito de um TAC que já tinha feito com o ex-prefeito Hélio Duque. E como o vereador Tizil falou, ela nos mostrou também lá o protocolo da denúncia do vereador Toninho, a respeito lá do lixão, que na ocasião estava bem complicado ali mesmo, e ela falou que já teve ali dias piores ali, o lixo. E eu, quando recebi esse projeto, eu fui um dos que levantei a lebre ali, corri atrás de todos os vereadores aqui, porque na primeira tabela que nós ficamos sabendo, né, vereador Adir, nós se assustamos. O vereador Adir correu atrás do Adriano, correu atrás da jurídica da Câmara, correu atrás do secretário de governo, o qual desempenhou ali um esforço enorme para que nós pudéssemos reduzir o quanto menos ali o valor, para que não sobrasse aí todo em cima das costas aí dos munícipes. Então foi feito um estudo bem grande ali, junto com o Adriano, junto com a doutora Karina. O vereador Adir até comentou a respeito lá da filha dele, que paga lá em Biporã, junto com a taxa de água. Então nós chegamos aí nessa segunda tabela aí que o Adriano nos apresentou, e todos os vereadores aqui analisou a tabela, estamos analisando. Então vamos ver, vai para a votação e vamos ver aqui o pensamento de cada vereador, porque como diz o vereador Jorge, hoje mesmo eu estive no barracão, vereador Jorge. Você vê a dificuldade que tem o Marcos ali. Hoje tinha um gari catando, correndo atrás do caminhão de lixo. O menino tem 52 anos. Nós não temos funcionário. Então foi o que eu coloquei para o Adriano, coloquei para a doutora Karina, que se passar lá para o SAAI, vai ter que fazer um serviço adequado. Ela vai fazer um planejamento ali, acho que tem 90 dias, como o Igor falou. Ela vai estar ali elaborando ali até um concurso público para que possa pegar, Toninho, umas pessoas mais jovens ali, porque hoje você acompanha no barracão, você vê ali, você vê a dificuldade dos meninos ali, não é fácil. E hoje de manhã também, eu cheguei lá no barracão, vereador Alex, tinha lá 3 agricultores reclamando, Jorge, do fogo que foi colocado lá no lixão. Até o bombeiro estava ali na rodovia, Fabiano, evitando ali com a fumaça, que é muito grande ali, como colocaram fogo, ele estava ali até evitando para não acontecer acidente ali. Entendeu? Então lá não tem mais jeito, vereador Jorge. Lá não tem condições. Então eu gostaria, Adriano, que se passasse o projeto aqui, vocês estudassem o mais rápido possível para que nós possamos dar um destino aí adequado nesse lixo. E como o vereador Jorge falou, a população, depois ela vai agradecer, vereador Tizil, quando ela vê ali o seu lixo recolhido dia a dia ali, vê ali o movimento ali, o pessoal trabalhando com mais vontade ali, você vai ver que o pessoal vai estar agradecendo aí no futuro. Então, presidente, essas são minhas palavras.
Com a palavra, vereador Alex.
Senhor presidente, eu só gostaria de concluir rapidinho, que a população também já está até... Na verdade, assim, eu quero deixar claro, porque foi tocado muito aqui o nome do nosso diretor jurídico. Quero dizer à população de Jataizinho que, inclusive, dá parabéns para o assessor jurídico da Câmara, que fez o parecer. E não tenho nada contra o parecer do advogado da Câmara, porque senão fica parecendo... Inclusive, quem lembra, quando eu fui presidente, o doutor José Augusto foi meu assessor jurídico durante 2 anos. Então, ele não poderia ser bom para mim naquele tempo e ser ruim agora. Tá? Agora, o que nós temos que deixar claro aqui é que vereador, ele é um cargo democrático. Cada vereador aqui, ele é dono do seu voto. Porque senão a gente tinha que escolher só advogado para estar aqui. Né? Então, o parecer do doutor José Augusto Vedan, ele é opinativo. Ele é para dar uma orientação para os vereadores, ele não é vinculante. Já dizia aqui, eu até tirei aqui, ó. Afirma Carvalho Filho, parecer vinculante são conceituados aqueles que impedem a autoridade decisória de adotar a conclusão diferente da dele. Então, se o parecer do Dr. José Augusto Vedan fosse vinculante, nós não teríamos nem que estar discutindo aqui. Era para votar sim ou não. Porque nós tínhamos que acompanhar o parecer dele ou não. O que nós estamos discutindo aqui são votos democráticos. Alguns escolheram o parecer opinativo dele e alguns não. Eu só quero concluir, senhor presidente, e dizer que não adianta nada isso aqui que nós estamos fazendo, de falar de valor, porque amanhã, aprovado esse projeto, essas tabelas que o secretário disse aí, ela pode ser alterada qualquer dia. Não depende da Câmara Municipal. Tá? Então, podem até falar aqui que vai ter que vir para a Câmara. Quem falar é porque mentiram para vocês. A partir de que é regulamentado, como disse algum vereador aqui, que eu não quero citar o nome também, subiu a taxa de água, sobe a taxa, a tarifa. Então, não há o que se dizer aqui. Só que deixar bem claro isso aqui, porque senão fica parecendo que quem é contra está contra o parecer do advogado. Não tem nada a ver. Uma coisa é o projeto, outra coisa é o parecer. Sustento minha posição contra esse tipo de projeto, sustento que se não há uma questão de aumento dessa taxa desde 2006, não é culpa minha e não é culpa da população. É culpa dos 4 últimos prefeitos que são do mesmo lado, que foram eleitos pelo mesmo conjunto. Porque foi o Vilcinho 2 vezes, que elegeu o Hélio, que o Hélio elegeu o Dirceu. Então nós não podemos falar aqui em perdas de tributária. E só para concluir, senhor presidente, nós estamos no cavalo doido aqui para aprovar isso aqui, por quê? Porque como disse já aqui nessa casa, se nós não votarmos esse ano... e votarmos o ano que vem, O fato gerador for criado ano que vem, ele vai poder ser cobrado só em 2020. E 2020, o político não vai querer que essa taxa chegue de encontro com um período eleitoral. Então é melhor que nós corramos agora, dê os 90 dias, comece a cobrar devagarinho em abril, aí o povo esquece um pouco, né? E chega a época da eleição, está tudo normal e supostamente a população esquece do que nós fizemos aqui hoje. É só isso, senhor presidente.
Em discussão. Pode falar, Jorge. Está em discussão ainda o projeto. Vereador Adir.
Eu quero falar poucas palavras, só para o pessoal aqui entender como que é uma administração quando tem uma casa de lei que tem vereadores de um entendimento, outros de outro. Sabe quantas denúncias tem no Ministério Público? Aqui desta casa de lei, de um ou dois vereadores aí, tem mais, deve ter, eu não estou falando uma coisa séria, deve ter umas 10 denúncias. Inclusive do lixão. Várias denúncias do lixão. Que foi lá, fotografaram o urubu voando lá e tudo. E agora, quando vem o próprio Ministério Público recomenda para o prefeito tomar uma atitude, aí que é o negócio, o Ministério Público recomenda para tomar uma atitude. A Câmara de Vereador, eu sou contra, eu sou isso. Meu Deus do céu, será que fazer denúncia lá no Ministério Público está ajudando o município? Será que está ajudando? Vocês devem saber, se pensa bem para vocês verem uma coisa. Entende o tal negócio? Quando eu citei no nome do advogado aqui da Câmara, é um dos maiores advogados legislativos do Paraná. Desde 92 ele é advogado. Analisa bem. E fez um levantamento desse projeto. E eu procurei me informar muito bem para poder falar alguma coisa aqui hoje. Senão eu não ia nem falar. Eu ficava quieto. Tá? Então são coisas que a gente, presidente, que deixa a gente chateado. Deixa chateado por quê? Porque quantas denúncias foi feito dessa administração no Ministério Público? Será que isso é ajudar o município? Vamos analisar bem se é ajudar o município.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, eu cheguei a uma conclusão aqui, lá no começo do mandato da gente. Hoje a gente se fala base do prefeito e se falamos de oposição. Até hoje, não é puxar saco não, né? A maioria do povo já sabe que o único vereador que foi eleito na base do prefeito e até hoje não fez parte da base, mas também não deixou de votar nenhum projeto aqui, nem botar a mesa, foi o senhor Maurílio Martiello. Então, já começaram lá no começo, tiveram os TRTT deles, como ainda tem, mas o trabalho tem sido feito. Quero dizer ao meu nobre Ediz aqui, senhor vereador, o Alex, o senhor falou agora do projeto enquanto dá a porcentagem. O senhor se lembra que lá no começo, quando o senhor fez parte da base, junto com a gente, na sala de reuniões do prefeito, dentro do gabinete do prefeito, o senhor falou: prefeito, não vejo uma saída para o senhor. Pega esse plano diretor, tem que ser levado, tem que votar para 300%. Eu não vou estar mentindo, porque tem uns colegas ali que estão aí de prova. E nem eu acho que o senhor vai falar que eu estou mentindo. No IPTU, o senhor falou que a base, porque o IPTU está defasado. Qual a diferença agora desse projeto para aquele? Não, se eu estou mentindo, eu estou mentindo. Então, eu só queria que o senhor me explicasse. Porque isso daí o senhor comentou. Aí depois, essas divergências que sempre tem aqui, mexe sapulento, está em cangua, vem para esse caroço aqui, e nós chegamos a essa conclusão. Então, eu só queria saber como se um PTU vai lá votar... A taxa de lixo.
Você vai ter direito de falar também.
Calma, vereador.
Está em discussão.
O senhor falou, não posso falar? Não citou o nome de ninguém aqui, vereador. Ô, vereador. Ninguém citou. Não, eu só fiz... Eu quero fazer uma pergunta, eu sei. Você vai falar que eu sou mentiroso? Não, o senhor falou que eu estava mentindo. Eu falei, se eu não estou mentindo, o senhor parece que ficou nervoso. Não é para ficar nervoso, não. Nós estamos discutindo o projeto. Eu gosto de esclarecer as coisas, por quê? Porque ninguém vai mastigar as coisas do outro aqui, não. Eu falei que o que eu tinha de falar, eu vou falar. Então, por exemplo, porque hoje se é a situação, eu sou bonzinho. Se amanhã eu sou... Não, calma aí, vereador. Então calma lá. Deixa eu só concluir, depois o senhor vai falar. E eu vou ficar quietinho. Até eu vou tomar uma água lá, porque me deu até sede já em mim hoje. Hoje a bebida de água não está no gibi. Tá. Aí o senhor falando aqui que esse projeto vai ser votado esse ano para ser executado o ano que vem. Certinho. E o plano diretor, que nós ainda vamos votar o ano que vem para o outro ano? E como é que nós vamos fazer? Será que nós não vamos ficar também no bico do abutre? E o senhor acha que eu, pode escrever, a população pode escrever. O senhor acha que eu vou aceitar que venha 200, 300% em cima do IPTU? Eu vou votar contra. Esse daí já está esclarecido desde hoje, eu não sei quanto vai ser. O vereador Jorge até citou aqui, o Diego falou que tinha que subir 300% do IPTU. Falou aqui, ainda sumiu, falou junto com a gente. Isso daí eu sou contra. Agora adianta nós votar, não votar nesse projeto e jogar em cima do IPTU 300%? Quanto que vai ser a taxa de água depois para a comunidade? É só isso que é. Tem coisa que eu quero entender, eu não estou entendendo. Tem certas coisas que eu não... Agora o senhor tem... Acho que o presidente vai até dar a palavra para o senhor. Eu só quero dizer que a gente tem que usar o sapato até ele rasgar. Se ele usa hoje e amanhã o cara fala que ele costura, é outros 500. E eu gosto de citar nome porque eu não gosto também que as pessoas... Quando falar de mim, eu quero que usem meu nome. Pode usar sim, está autorizado. Porque aqui nós estamos discutindo o projeto. Então é bom saber quem falou e quem não falou. Porque teve uma votação aqui, umas vezes aqui, que tinha votação. Ó, fulano de tal, aí não. Pedimos para o presidente, ele falou, ó, quem votou a favor de tal projeto? Foi fulano, cicrano e bertano. O povo tem que saber quem votou a favor. Hoje não se passa, faz quanto tempo já que não dá mais no rádio? Quantas discussões nós tivemos aqui dentro só nós? A população não foi, ninguém punhou nada no Face no outro dia. O porquê? A população tem que saber, é isso que eu quero que a população saiba. Então, não estamos aqui caçando nenhuma confusão, eu só quero saber o que faz a gente, às vezes, mudar de ideia. Se a, aí o senhor fala assim, vocês que são da base do prefeito, o senhor também já pediu voto para o prefeito. E o senhor também não votou nenhum contra o projeto, todos eles vêm para cá. O vereador Antônio, lá no começo, ó, hoje eu vou ajudar o prefeito 4, 5 meses, que era até março desse ano. Passou 2 dias, ele voltou, é direito dele. Ele falou, não dá mais, eu não aguento. Acabou, é um direito dele, a gente tem que respeitar. Eu assumo a minha parte que eu votei no projeto da caçamba. Fui falar com o prefeito, vai começar a executar? Não. A população hoje não tem condições de pagar pela caçamba, que nem o vereador disse, o meu nobre vereador lá, Dir, disse. Mas por quê? Aí se lançou uma taxa onde vai lá, se cata o lixo hoje na rua com 30 reais, que faz acho que um mês aí. Estão cobrando 30 reais. Qual a diferença? É 120 reais a menos. Então eu digo assim, vereador, tem coisa assim que a gente fica meio... Então não é que nem cutucou. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Qual a palavra, vereador Alex?
Não, eu só quero explicar que quem falou em 300% não está mais na prefeitura e eu reservo o meu direito de falar o nome do advogado da época. Eu acho que até confundir ele comigo é... E outra coisa, eu deixo bem claro para a população o meu voto. Se vir um projeto aqui o ano que vem de IPTU, vocês vão ver quem vai votar contra e quem vai votar a favor. Não adianta eu falar aqui que eu estou no negócio de IPTU. Hoje a votação aqui é da questão da água. Daqui a pouco vai parecer que o vereador Alex defendendo que é contra o projeto, eu vou ser errado para começar a cobrar 15 reais, 20 reais de lixo. Eu não arrumei esse problema. Quem arrumou é o prefeito municipal que foi eleito. Inclusive, falei ali, fui eleito do lado dele. Agora, tentamos dar uma chance para ele? Tentamos, sim. Mas, infelizmente, não tem competência para gerir. Não tem. E eu não sou obrigado a ficar votando a vida inteira em coisa que não agradar. E hoje, por exemplo, a semana passada eu votei contra o projeto, hoje estou votando. Por quê? Porque hoje eu vejo que se eu votar a favor desse projeto, é um posicionamento meu, não tem nada a ver com o IPTU. A minha colocação pessoal é que se eu votar, eu vou estar votando contra a população que não tem culpa dele não ser um bom administrador. E o valor, o que nós estamos falando aqui, que parece que ninguém está conseguindo entender, é que mudar uma taxa de R$ 43 para 12, 15 por mês, 17 por mês, 20 por mês, eu não acho legal. Eu não acho legal. Então, esse é o meu posicionamento. Essa questão de IPTU, nós vamos ver o ano que vem, a hora que vem para cá, quem vai votar favorável, quem vai votar contra. Aí vamos ver quem está mentindo, quem está falando a verdade.
Bom, vocês, cada, ouviram aqui a opinião de cada vereador. Eu já falei desse projeto, que eu só voto em caso de empate, mas se tiver que votar, sou contrário ao projeto. Por quê? Eu estava olhando no projeto aqui, o tribunal fez uma auditoria em 2018 no município, e colocou várias observações. Banco não se paga ISS. Cartório não se paga ISS. E aí, o que que eu vejo? O município, a administração em si, devia pelo menos corrigir isso primeiro, cobrar das entidades financeiras, cobrar dos bancos, cartório, e não querer tirar da população. Primeiro, que isso não vai resolver o problema do município. Não vai. Vereador Alex, vereador Tizil, se fosse resolver o problema do município, mas infelizmente não vai. Então, quero colocar em votação esse projeto. Os vereadores favorável ao projeto permaneça como estão, o contrário que se manifeste. O projeto, em primeira discussão, foi aprovado por 6 votos a 2. Então, tem mais uma votação. Qualquer vereador pode entrar com emenda. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência. Passamos então o período decenal das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos. Por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário que faça chamado nominal.
Com a palavra, senhor vereador. Alex.
Bom, senhor. Alô. Alô. Oi. Bom, senhor presidente. Oi. Bom, senhor presidente. É, população que se faz presente, obrigado a quem está indo embora também, por vocês estarem aí. É, democracia é isso aí, parabéns aos vereadores que venceram aí a primeira votação do projeto. Eu quero deixar bem claro que eu estou com o vídeo aqui, se alguém achar, tem 5 postes, tá? Lá queimado totalmente da ponte e 4 com algumas lâmpadas queimadas em cada um. São 9 postes com lâmpadas queimadas. Eu fico pensando assim, antes de eu proferir meu discurso, que eu preciso sair logo após, viu, senhor presidente? Que já estamos na explicação pessoal, não vou poder escutar os outros vereadores. Mas eu queria dizer que algumas sessões atrás, eu fui até assim questionado aqui quanto a questão de eu fazer política e eu nem poder ser candidato na outra porque eu sou inelegível e tal, e eu estava pedindo para Deus assim uma situação, e eu fiquei pensando o seguinte: hoje vendo essa votação, eu pensei assim duas coisas. Próxima eleição, eu acho que Essa Câmara, ou eu estou inelegível, ou não estou, vamos ver o que vai estar o meu recurso. Mas eu quero deixar claro que eu já tenho meu pré-candidato a vereador para pedir voto na outra, que vai ser o meu filho, Johan, né? Só se ele não quiser ser candidato. Vai estar formado em direito, advogado também. Mas eu acho que chegou a hora de dar um ar novo, né? Na Câmara, mesmo com o pai velho. Mas eu coloquei outra situação, né? Que, independente do meu filho querer ser candidato ou não, eu acho que a gente ouve falar muito que a gente só critica e não faz nada. Ah, porque o vereador já é vereador há 4 mandatos e que não sei o quê, que o vereador está inelegível. Então, eu vou dizer o seguinte aos senhores vereadores. Quero deixar bem claro aos senhores hoje que hoje, dia 10 de dezembro de 2018, torçam para mim estar inelegível. Porque se eu não estiver inelegível, eu sou pré-candidato a prefeito de Ataizinho. Tá? Deixo aqui a minha vontade de ter comigo no meu palanque, como meu vice, 2 pessoas que eu acredito que terão o poder de estar comigo, que pode ser o vereador Maurílio Martiello ou o vereador Toninho. Já é um pré-convite para vocês estar junto comigo. E dizer que acho que chegou a hora, porque não adianta mais, já Taizinho, ficar nesse... Vilcinho, é Dirceu, os vereadores só criticando, ninguém faz nada. Então vamos meter a cara, eu sou pré-candidato, vamos ver se eu tenho voto, se eu não tenho voto. E eu, a partir de hoje, estou falando isso para os senhores, porque eu quero deixar claro que aqui dentro eu não estou fazendo política para ser vereador para reeleição. Eu vou trabalhar aqui os 2 anos que me faltam, para mim, se eu conseguir registrar minha candidatura, eu ser candidato a prefeito de Ataizinho. E mostrar o que muitos vereadores têm vontade aqui, mas talvez não tenham coragem. Então, eu quero mostrar para Jataizinho que o vereador que criticou aqui durante 4 mandatos vai ensinar como tem que ser feito. Porque eu acho que chegou a hora. Por quê? Porque eu acho que cada vereador aqui tem o seu legado. Cada vereador tem sua história aqui. E eu tenho a minha história aqui. Quem não me conhece, um vereador cabeludo lá de 19 anos que ganhou com a mala nas costas, estudou, se formou, criou família, tem uma advogada como filha hoje, tem um filho que é quase advogado, tem a família da minha esposa que dedicou uma vida por essa cidade, tem a minha mãe que se eu estivesse votando alguma coisa contra o meio ambiente aqui, eu seria o primeiro a apanhar que minha mãe é estudada nisso. Então, eu acho que chegou a hora da gente também tomar para a gente a responsabilidade do que tem que ser feito. Não adianta eu ficar aqui, como disse, eu até agradeço os vereadores que conseguiram colocar isso na minha cabeça. Porque é verdade, a gente fica aqui discutindo muitas vezes, vai passar anos, mandato, e nós vamos ficar aqui na mesma. Então eu acho que chegou a hora de nós tirarmos o prefeito daqui e não fazer igual o incompetente do prefeito hoje. Porque na verdade ele saiu daqui dessas cadeiras, mas não aprendeu nada. Não aprendeu. Porque se eu perguntar para os eleitores dele hoje, a maioria se arrependeu do voto. Então, quando eu falo isso, eu não estou aqui criticando os vereadores, eu estou criticando eu também, porque eu pedi voto para ele e acreditei nele. Mas, infelizmente, passou 2 anos e eu não acredito que um eleitor dele hoje consiga colocar a mão no fogo. Hoje, nós vimos uma incapacidade administrativa dele. Você vê, foi questionado aqui, ó, mandou um projeto aqui para a Câmara, abriu um alarde aqui dos servidores, falando que os servidores, quem quisesse, podia negociar com o prefeito da 40% de desconto. Não pode. Nós estamos aqui com um advogado, ele sabe disso, quem que é o autor da ação? É o sindicato. Como que, por exemplo, o vereador Cícero é funcionário, como que ele vai chegar lá no prefeito amanhã e dar os 40% para o prefeito? Ele tem que receber do sindicato. E o advogado, o doutor Renato, se eu não me engano o nome dele, que trabalhou 20 anos nessa causa, ele vai abrir mão dos 40% dos honorários dele? Não vai. Então, na verdade, o prefeito ele faz um show assim, manda para cá, e como sempre diz o presidente da Câmara, a gente tem que resolver, a gente tem que se desgastar, a gente tem que colocar lados opostos aqui, uns vereadores de um lado, outros vereadores do outro, mas eu acho que já Jataizinho tem jeito sim, sabe? E não é a população que tem que arcar com isso, não é a população que tem que pagar por isso, por esses erros. E eu acho que está na hora de uma mudança drástica em Jataizinho. está na hora de mostrar que aquelas pessoas que realmente lutaram pelo efetivo exercício de vereador aqui, vai lutar. Se vamos ganhar, não sei se eu for candidato, se eu conseguir, mas pode ter certeza que quem me conhece aqui sabe que eu não saio para perder. Né? Na última aí falaram que eu não tinha 50 votos, né? Eu fui o mais votado. Então eu sempre cheguei entre os 9 mais aí, né? Então, até quando eu perdi, né? Duas que eu perdi, eu cheguei entre os 9. Então, não sei. Mas já que o meu apoio não prestou aí para as administrações, que eles não tiveram o conceito de estar aproveitando isso, nós vamos estar trabalhando para que nesses 2 anos a gente fomente essa pré-candidatura a prefeito aí, e nós vamos trabalhar em prol da nossa cidade, que merece respeito, o que o prefeito atual não tem dado. Quero desejar a todos os vereadores um Feliz Natal. Nós vamos ter uma reunião extraordinária ainda, né, senhor presidente? Mas a população aí, através dessa última sessão, um Feliz Natal, próspero Ano Novo, e que nós possamos reencontrar o caminho do progresso da nossa cidade aí, que até agora nós temos uma cidade que só sabe pagar servidor público, não sabe fazer mais nada. Hoje a Taizinho virou uma empresa onde paga só funcionários públicos. Infelizmente, é isso que nós esperamos, nós temos a nossa cidade hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar todos que estão aqui ainda e quero dizer, senhor vereadores, que o excelentíssimo vereador que aí saiu agora, que não esperou eu falar, porque foi eu que mostrei o processo. Eu falei, senhor presidente, senhores vereadores e o pessoal que aqui estão ainda, eu falei, a sua excelência tem um processo reprovado as suas contas na justiça. E hoje você está inelegível. Você pode até entrar com eliminar e eliminar. Porque tem tantos candidatos que estavam inelegíveis e saiu candidato. Isso eu não questionei nenhum momento. Mas as pessoas pegam, às vezes, de picuinha. E nunca falei, querendo jogar o público contra os vereadores. Ah, porque o vereador, que é isso, que é aquilo. Cada um tem que ter um respeito pelo voto do outro vereador. Cada um tem que ter um respeito. O vereador quer votar contra, ele vota contra. Ele quer votar a favor, ele vota a favor. É isso que nós pensamos, a nossa vida. E eu, no desenrolar do tempo, que tenho 16 anos aqui dentro dessa casa, nos mandatos que eu ganhei, perdi, ganhei também, sempre eu fiz, já fui presidente aqui dessa casa de lei, e graças a Deus, a minha conta nitidamente aprovada. Não teve nenhum problema, Jussara, nenhum problema. Foi nitidamente aprovado. Então, eu não preciso provar mais nada para vereador nenhum aqui que quer fazer discurso em cima dos outros. Eu simplesmente me defendo. Eu não ataco ninguém. Agora, se me atacar, vai escutar. Isso seja quem for. Porque eu falo francamente para vocês. Nosso trabalho legislativo, cada um pensa de uma maneira. Eu falei aqui, agora há pouco, estou falando para o pessoal do Facebook. Olha bem, que tenho um grande respeito pelo advogado que fez um trabalho aqui nesse projeto, um levantamento para mostrar o que é a realidade, porque ele fez esse trabalho. Então a gente tem que falar o que é a realidade e não ficar falando tecnicamente está certo, juridicamente está certo. Por que nós encontramos o prefeito só por perseguição? É que nem faz essas denúncias no Ministério Público. Fizeram mais de 10 denúncias do Ministério Público. E vê os vereadores que fez. Será que está ajudando o município, esse vereador? Será que está ajudando o município? Eu tenho certeza que estão estragando o município. E não tem respeito com o povo. Essa que é a grande verdade. Não tem respeito com o povo. Porque se tivesse respeito, não ia estragar a administração. Procurar estragar a administração. Procurar acabar com a administração. É isso que pensam a atitude de alguns vereadores aqui. Tá? Que eu não gosto nem de citar nome para não dizer que a gente está tendo perseguição. E depois vou na rede social lá e pode. Eu não tenho, não vou em rede social, não vou em lugar nenhum. Não deixo meus filhos postar, não deixo neto, não deixo ninguém. deixa que aqui na Câmara, se alguém ponhar, aqui o pau vai cair apoio, não quero nem saber. Sabe? E eu, a hora que eu pegar o microfone na mão, foi que mais, presidente, eu falei que eu nem tinha ideia de sair candidato, aí me incentivaram para sair, e eu falei, eu só quero uma vaga lá na Câmara, porque chegaram a me postar com uma bengala no Face. Olha que falta de respeito. Na verdade, eu sou velho, sim, mas não estou de bengala, não. E estou com a cabeça muito boa, talvez melhor do que de muitos vereadores aí, que só procura manipular e procura jogar os vereadores contra o povo. E vereador, eu já falei lá e vou falar outra vez, falso moralista, quer fazer moral e é um falso. Que ele falou aqui, vereador Tizil, aqui, naquela cadeira ali, ele falou que tinha que aumentar o IPTU, falou aqui também, e falou lá no gabinete do prefeito. E agora disse que não falou. Será que isso aí está ajudando o povo? Eu nunca falei em aumentar IPTU, nunca falei nada. Eu simplesmente quero fazer as coisas corretas, as coisas com responsabilidade, as coisas com transparência, com a verdade, e não ficar inventando mentira e demagogia. Eu não gosto desse tipo de coisa. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, uma boa noite a todos que nos acompanham. Eu agradeço a todos que se fizeram presente até o dado momento. Queria estender aqui minhas solicitações de Natal e de Ano Novo para todos aqueles munícipes que sempre nos acompanham e que Deus possa entrar nos lares de todos aí. Muito obrigado pela atenção. Até mais.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais uma vez, eu quero deixar meu boa noite a todos. Quero dizer a todos os munícipes que nos acompanham que o vereador deixa aí um bom Natal, um feliz Ano Novo a todos. Vai haver mais uma reunião, né, senhor presidente? Ainda esse ano, um extraordinário, isso vai ficar a cargo da presidência. E os vereadores, eu acredito que assim que for marcado, a obrigação de cada vereador, eu acho que é estar aqui dando o seu respaldo, não só ao projeto, na votação do que deu, mas cumprindo sim as nossas obrigações como vereadores. Então desejo a todos um bom Natal, um feliz Ano Novo, a todos os colegas de cadeira, e quero dizer que a gente
por enquanto ainda
vota-se aí hoje um projeto aí, e que alguns colegas, eu sei que fica triste e fica bravo com a gente por causa de citar nomes. E eu disse que quando eu tivesse falar, porque se eu falar vai ficar uma coisa assim, a população amanhã vai perguntar para quem que é que foi direcionado ou não, a gente já fala. E eu já tive uma oposição, como já foi dito nas outras reuniões e nas outras discussões que nós teve, então a gente acha assim que não só o vereador como o munícipe tem que ter assim um respeito um com o outro, e isso o presidente já deixou claro, muito claro aqui, que a gente já se falamos aqui, já se discutimos, e todos com o maior respeito, e nunca me falou nada sobre a questão que ele e o prefeito aí tem, que sempre já teve a discussão e sempre com o maior respeito, e em nenhum momento tentou vir aqui prender algum projeto para que não seja votado ou seja votado, e nunca faltou com respeito com a gente, nem aqui, nem lá dentro, chama, conversa e se explica. Então, é uma coisa assim que eu acho que se a gente não dá nome, às vezes, a certas pessoas, a máscara vai ficar para todo mundo e a população tem que saber do que está acontecendo. Assim, sem medo nenhum, se eu errar ou acertar, eu peço a alguns colegas ou até mesmo a população que tenta corrigir a gente, que abra a cabeça da gente, porque nós não somos dono da verdade, não. E não adianta achar que o vereador... Não, a gente é um representante do povo, e a gente chegou à conclusão que a nossa comunidade está apertando o cinto, você vai acochando. E por que que a gente vota, às vezes, e fala do projeto? Porque até uma vez o presidente disse aqui ainda que prefere ser vereador do que é prefeito. Hoje as coisas estão difíceis. Hoje quem manda não é mais um vereador, ou
Nós criamos a lei e votamos. Mas hoje o Ministério Público, hoje está de cima de tudo. E como a gente foi dito aqui, lá atrás a promotora disse que não quer saber o que aconteceu lá atrás com o ex-prefeito. Ela quer saber da agora, porque ela chegou agora também para Ibiporã. Antes era Uraí. E que está disposta até a ajudar a gente a chegar numa conclusão. E nós estamos indo aí, sempre se conversando, se falando, e vamos tentar fazer, se não o melhor população, mas buscar umas novas saídas para que nós possamos crescer como seres. Meu muito obrigado a todos e até a próxima, se assim o senhor nos permitir.
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes. E convido a todos para a próxima reunião, dia 4 de fevereiro de 2019, segunda-feira, com início às 19 horas. Lembro ainda que serão convocadas reuniões extraordinárias, ainda em 2018, para discussão e votação de projetos pendentes. Em nome de Deus, declaro por encerrado os trabalhos da presente reunião.